Half Daff.
Ah, minha namoradinha virtual. Quando te conheci no Orkut, achei que era bom demais pra ser verdade. E era. Fala, seus champanhe da Suite Master.
Fala, seus fanfiqueiros de casal.
Fala, seus mano de fofoqueiro.
Ai, gente, temos aqui um ícone dos reality shows. É a rainha dos realities, podemos dizer assim, né? Que assim, pra mim já é a vencedora do The Circle e a vencedora do De Férias com Ex, mesmo não tendo vencedor.
E pela risada, né, já sabe quem
eu
é, né?
Eu amo, gente, sou o Joe, Marina Gregory, dá licença.
E aí, mana? Muito bom ter você aqui com a gente.
Ai, obrigada, viu? Tô amando. Gente, acho que é meu primeiro podcast, tá? Sintam-se
lisonjeados. Que tudo!
Agora
podcast é bom porque a gente não vê, ninguém vê a nossa cara. Só a gente tá vendo aqui que a Marina tá plena, com uma touquinha de cetim pra cuidar da Lace, entendeu? E Marina, você tá, né, cê, assim, gostou de reality, né? É isso, você tá.
Olha, vou te falar, eu adorei. Foram experiências incríveis, né? Eu sempre falo que me perguntam pra comparar The Circle com o De Férias com o Ex, né? Mas, gente, não tem como comparar que são duas propostas completamente diferentes, né? Venhamos e convenhamos. Mas eu não posso negar que eu tô amando tudo. Amei participar do The Circle, De Férias, então... Se vier mais um, talvez, né? Mas é muita emoção, gente.
Isso aí que você falou é muito bom, porque você participou de... Geralmente as pessoas participam de realities que são mais ou menos parecidos, né? A pessoa é aquela figurinha dos realities de pegação, não sei o quê. Você participou de dois realities que não tem nada a ver. Um você fica trancado num quarto sozinho, falando com uma tela. E o outro você fica beijando 18 bocas por dia. Não faz nem
exatamente. Não, e o outro tem a convivência com as pessoas, né? Que você, né, pode surtar a qualquer momento. No outro, você só surta com você mesmo e você...
Exato. São os opostos, né? Um é de convivência e o outro é de isolamento. Tipo assim, é totalmente o oposto.
Exatamente.
E eu amo que assim, no The Circle, a Marina se apaixonou por um fake, gente.
Ai,
que era a Loma.
Nossa, meu Deus. Meu Deus. Olha que eu me apaixonei real, viu? Eu, ó, você
se apaixona
vocês
mesmo?
Ver, é, minha personalidade é a mesma, né? Porque sou eu, né? Mas, ó, você vê, Marina no De Férias com Ex tá completamente carente. Marina no The Circle Brasil ficou completamente carente e se apaixonou por um fake. Que é isso?
Não, e agora, mesclando os dois realities, quem que é fake no De Férias com Ex?
Olha, gente, tem tanto... Tentando, olha, eu assistindo na TV, eu fiquei passada com algumas coisas que aconteceram. Então pode botar aí, ó, quem foi fake no De Férias com Ex até agora. Kaique, número um, passado, não precisa nem, todo mundo já sabe disso. E eu fiquei passada com algumas atitudes do Ortega, que ele era mó fofoqueiro também, mó Maria Fifi.
Sim.
Sim,
gente,
é mesmo.
Mas posso falar, eu sou cadelinha do eu sou cadelinha dos realities. Eu vejo todos, sou muito viciada em todos os realities. E eu vejo De Férias desde o primeiro, assim, não perco um. E o Ortega, não gostava dele antes, porque ele foi meio babacão na outra temporada. Nessa, eu tô gostando, ele se redimiu, eu tô achando engraçado.
Não tem como não gostar dele nessa nova temporada. E eu não tinha assistido ele antes, né? E todo mundo ficava falando, nossa, você ficou amiga desse embuste do Ortega, que não sei o quê. Aí eu, gente, eu achei ele tão legal. O que, que ele fez no ex?
É, então, porque ele... Não, e ele era muito diferente no outro. Eu lembro que ele tinha um negócio, assim, pra pegar as minas, pra transar. Tipo, ficava todo mundo em cima dele e ele era
aí,
todo
ó,
assim.
O coach deu certo.
O coach deu certo.
Corta ele ontem, vamos pegar a mulher de todo mundo.
Exato.
Ele começou com a palhaçada da talaricagem, gente.
Aconteceu isso, eu amei, gente. Não é nada, viu, Modi? Não é indireta, né, pra gente fazer isso. Mas se quiser, não, brincadeira. Mas eu adorei, gente. Tava Maju e Lincoln, que estão super apaixonadinhos lá, pegando todo mundo. Eu adorei.
Gente, e vocês gostaram do lookinho? Eles foram os dois com a mesma blusinha.
Com a mesma blusinha, gente. Bem cafoninha. Eu amei. Eu amei.
Foi muito
não,
bom.
E você tava ali. No, rolou o seu ex, né? Eu amei o Sunday. Eu amei o apelido que a Tainá deu. o Sunday, ele veio. E você ficou meio mexida ali, né? No date, eu achei.
Olha, é porque eu não estava esperando, né? Tenho tantos ex. Crente que a MTV ia me abençoar com algum gringo meu, né? Porque a MTV acabou de cortar meu barato nas redes sociais. Vão achar que eu só pego brasileiro, mas não. Não, gente, a Marina aqui só pega gringo. Brasileiro também, porque, né? Marina é carente, não tem problema. Mas sim, balançou, porque a gente não se falava faz um tempinho, entendeu? A gente tava tentando voltar a se falar. Mas aí, quando ele entrou, eu fiquei assim, ai, não acredito que eu vou ter que assumir esse BO. E tipo assim, ai, vou ter que explicar a história. Que é uma história que eu, ai, já, ai, nem descia mais, sabe? Mas aí acabou rolando. Aí tô vendo ali que todo... O que mais me machucou lá dentro é que todo mundo ficou afim dele. Então, tipo assim, pô, não consegui nem fazer umas vibes de, tipo assim, boy em bus. Que nem quando o Diego, o ex da Taina, entrou, sabe?
Nossa.
Que todo mundo nem quis falar com ele. Então, tipo assim... O Diego fez praticamente a mesma coisa que meu bofe fez, né? Só que não era... Eu considero ela
não
como a minha irmã.
Não era a irmã, né?
É. E todo mundo aplaudiu pro Sunday de chocolate. Ai, gente, não dá. Não dá. Não dá.
Mas eu achei... Mas olha, não, eu achei pior o boy em bush da Tainá. Porque a gente pegou a irmã, foi muito... E ele chegou cheio de marra, né? O Sunday chegou mais assim... Tranquilinho.
Ele
tava nervosinho. Ele aqui fora, meu amor. Ele aqui fora, entendeu? Por isso que eu fiquei bolada. Ele fez as vibes dele lá dentro.
Então, é isso que eu queria saber. Aquele date lá, a gente assiste ele editado, né? Então vira um clipe, vocês bebendo, não sei o quê, não sei o quê. Quanto tempo dura aquele date real? Assim, não o que vai pro ar. Quanto tempo ele dura? E o que que rola nesses dates que geralmente não mostra? Ou o que que você sentiu nesse date que não foi
olha só.
Mostrado?
Gente, o date, quando falaram do restaurante, eu realmente só queria, só tava pensando em comer, né? Porque as gravações demoram, né? Então
Sim.
só tava louca pra comer. Saindo ali da praia, saindo ali da praia, a gente foi pro restaurante maravilhoso lá em Ilha Bela. E eu acredito, gente, que durou umas meia hora aquele date ali, 40 minutos no máximo. É porque pra mim tava parecendo que não acabava nunca, parecia que era 2 horas... Não tava rolando nada, não teve química, porque eu não queria falar com ele. 2, eu não queria falar com ele. E 3, eu não queria ficar falar com ele. Eu não estava preparada pra falar. Então, o que que eu fiz? Eu fiz as vibes, já tinha já uma garrafa de vinho lá. Ele não tava muito na vibe de beber. Isso que eu fiquei meio assim, porque o Sander aqui de fora é da resenha. Bebe pra caraca, fica loucão. E aí, né, MTV, ele fez vibes, né, de férias com eles. Aí, chegando lá, eu pedi outra garrafa de vinho, porque só assim pra descer. Tanto que, se vocês forem reparar, vários dates maravilhosos, tem várias conversas, né, mó química, que não sei o quê. No nosso, era assim, ó, só rindo. Em câmera lenta.
E eu notei que tava um climão, porque a Marina, toda hora, queria virar o vinho. Ah, então vamos virar. Traz outra garrafa, vamos virar.
Não,
eu falei,
não, eu virava ele. Sério mesmo? Não é sério não. A gente tá de férias. E, pô, eu já queria, né? Eu beijei todo mundo da casa. Então, né, eu falei assim, pô, vamos dar um beijinho aqui no date, né? Não tem nada a ver. Me negou um beijo, mano.
Eu achei nada a ver. Eu até falei pra André na hora. Eu falei, ah, Fê, que zoado, gente, que bobo.
Não,
tipo,
vamos ver
tá
como é que tá na casa. Porque, gente, o Sander daqui de fora é o Sander rolezeiro. Quando ele falou, vamos ver como tá na casa, eu fiquei assim, menino, o que rolou? Fez
não,
as
nada
vibes.
A ver. Não. E deixa eu saber, fala a verdade, você se apaixonou por Kaique?
Sim, gente, sim. Mas eu vou dar a minha versão, tá bom? Deixa eu explicar, pra não dar B.O. O que acontece? Lá dentro é muito intenso. Tanto que em um dia são 2 episódios, né? Então, assim, rolaram muitas coisas. Porque o Kaique era um dos únicos bofs que ficavam me chavecando toda hora. Não só eu, mas como outras minas também. Então, aquilo ali despertou um certo interesse, sabe? Até porque eu não tinha pego ele ainda. Então, eu tava assim, ai, que ódio. Ele fica dando em cima de mim, ainda não peguei ele. Que não sei o quê. Eu lembro que a gente chegou a dar um beijo triplo. Eu e eu, ele e a Ingrid, né? Uhum. Mas isso não foi ao ar. Talvez deve ter ido até nos 30 minutos de ex. E aí, então eu fiquei assim, gente, não, eu quero beijar eu, ele só. Porque num beijo triplo, a boca vai sempre pra uma mais pra uma boca, né? Aí eu já, não, quero beijar só ele, que eu quero ver a intensidade do bagulho aqui, como é que vai ser, entendeu? Uhum. Aí o beijo foi tudo, foi incrível. Mas sabe quando você beija e depois tu beija e falou assim, ah, não, já foi. Não era,
entendi,
um susto.
Aí foi. Não, mas aí virou um negócio ali, você, Flávia, ele, né, se bicando.
Ai, sim, mas era porque eu já não aguentava mais o casal Chernobyl, né? Tava, uhum, demais, sim. Eles estavam… Era num contexto geral, sabe? Porque a, sim, Flávia… É, a Flávia era recalcada por causa da Gabile, né? Sim. E aí, tipo assim, a Gabile já tava na dela. Aqui fora ela… Olha, a Marina News. Aqui fora elas já estavam acertadas. Aí chega lá dentro, já tava o BO todo já completamente diferente como tava aqui fora. Então isso estressou a casa inteira. Eu já não, sim, aguentava mais saber quem tava falando a verdade, quem tava falando a mentira. Só queria paz. Falei assim, gente, não aguento mais vocês. E aí, querendo ou não, o mais bizarro é que, tipo assim, eu não gostava da Gabile lá dentro, porém eu peguei as dores dela, como se fosse comigo. Sim. E aí eu acabei ficando puta com a Flávia. Tanto que, se vocês forem reparar, tudo eu voto em Flávia. Não gosto da Flávia, pra mim ela é irritante. Era a Flávia e Kaique. Eu sempre falava dos dois. Os dois me irritam. Sim. Não aguentava mais. E aí, por isso que eu explodia com eles. Talvez, acho que eu vou até me estressar mais. Não sei, não lembro. Mas,
pode ser.
Ai, não aguentava.
Tá na reta final, né? Tá, uhum, na reta final, e eu quero saber se até o final vai ter uma expulsão do Rico.
Olha, será que,
não é
que vai ter? Eu só
não
acho
é possível,
que deveriam,
gente.
É, deveriam ter tirado o Rico ao invés da Gabile, gente. Porque a Gabile era minha parceira. É, a gente não era muito próxima lá dentro, mas ela é minha parceira de dança. Ela, a, uhum, Bela. Então, assim, por que MTV? Por que Gabile saiu? Vamos deixar
essa pergunta. Não tem uma carinha de que a Gabile tinha um compromisso aqui fora. E aí a produção criou um negócio, um evento ali.
Será?
Mas só. Será? Porque ela, gente, eu posso ir, mas eu tenho que voltar antes, porque eu tenho uma
tenho que gravar
pra fazer.
Clipe. Tem que gravar clipe.
Tem um clipe.
Deixa eu ligar aqui pra Gabi rapidinho.
Isso, liga aí pra ela, vamos resolver.
Porque eu lembro que na edição que teve o Léo Picon, eu lembro que tinha algum papo desse também. Ele foi e era meio que uma participação, porque ele só podia ficar tantos dias. E aí ele foi eliminado e ninguém explicou por quê. Porque a regra é meio estranha,
foi,
né? Porque...
É. Foi ele e MC Rebeca, se eu não, uhum, me engano, eles chegaram a falar no negócio, vocês têm compromissos aqui fora, um negócio assim. No da Gabi, ele ficou meio no ar, entendeu?
Ah, sim.
Então, uhum, tipo assim, eu fiquei, gente, o que rolou? Aí eu tava, o mais engraçado é que todo mundo pescou eu rindo com a saída dela, né? Mas assim, eu tava rindo porque tava geral com cara de velório. Eu falei assim, gente, que é isso? Eu tava na reta final já acabando, a mana se divertiu pra caralho, tá tudo bem, relaxem.
Sim,
porque tinha
total.
Gente que não gostava dela lá dentro e estava fazendo a linha de chorando. Aquele choro que parecia que tinha botado um colírio assim, ó. Falei,
olha,
gente,
aí os fakes. Os fakes de férias.
Por isso que eu tava assim, ó. Eu ria de falei assim, gente, não acredito. Tá ridículo isso. Aí eu saí até de lá. Pra não pegar aquela
eu
energia.
Eu amo a Marina, porque a Marina fala as coisas. Eu amo, gente. No primeiro dia, ela paga a bilhinha. Não, eu não vou com a tua cara, não. Foda-se. Eu não gosto de você, querida.
É porque eu não consigo ficar fazendo média, gente. Eu sou muito sincera. Eu não consigo fazer média. Uhum. Se eu não fui com a cara da pessoa. E aí, nossa, rolou muita coisa antes daquilo. Porque parecia que eu tinha brigado com
pegado
ela sozinha,
birra.
Né? É, como, uhum, se eu tivesse brigado com ela sozinha.
Pareceu
no
gratuito,
dia,
assim, que do nada você mandou o papo.
Nossa, não, mas vamos lá,
caralho.
Vamos pros bastidores. Gente, só pra deixar bem claro, eu e Gabi aqui somos super amigas, mas vamos falar do que aconteceu no de férias, porque eu sou comigo, não tem filtro, não. No dia lá que ela chegou, tava tudo bom, tudo 10. E eu falei aquele texto lá, porque eu sei que a Gabi, ela canta muito bem, ela é uma pessoa muito talentosa, muito esforçada. Uhum. E aqui fora, infelizmente, não tem o reconhecimento que ela deveria ter. Agora, sim, ela tá tendo, graças a Deus, lançou música nova e tal. Mas eu conheço o trabalho da Gabi já há anos. Então, por isso que eu tive aquele papo sincero com ela. E eu deixei bem claro, não importa se acontecer, se a gente brigar e tal, você continua sendo maravilhosa. Porque eu não sou daquelas de brigar com a pessoa e depois chegar assim, ai, ela é ridícula, entendeu? Uhum. Não, já, isso é meu, eu gosto da pessoa, só não, se eu não fui com a sua vibe, você continua sendo maravilhosa. Mas enfim, nesse dia, ela tava muito negando, depois disso ela começou a negar muitas brincadeiras. Aí eu falei, ah, porra, pensei que a Gabi ia ser que nem eu, né? Mas tudo bem, ninguém precisa ser que nem eu. E aí, muita gente ficou falando disso, né? Desse jeito dela, tipo, rico, se juntou às fofocas, né? Veio rico, veio... Ah, e quando entrou a Lari tinha entrado, ela chegou pra mim, já tinha me estressado com a Gabi, eu falei, ai, não aguento mais, mano, que chata, que não sei o quê. Aí ela, que houve? Ela já entrou assim na cozinha, né? Já chegou, já fofocando também. Que houve? Eu falei, ah, pô, a mina toda hora não quer fazer nada, não quer brincar, então é melhor sair da brincadeira, ficar chato, porque acaba acabando com a vibe da casa. Aí a Lari, que conhece ela lá de fora, alô Marina News, a Lari que conhece ela lá de fora, chegou e falou assim, ah, ela é muito dramática. Então você imagina, uma pessoa que já conhece ela aqui fora, e você vai confiar na pessoa que já conhece aqui fora, né? Como eu não conheço ela aqui fora, eu peguei um bode porque... As pessoas que conhecem aqui fora começaram a falar isso. Aí eu, então tudo faz sentido. Então se ela é assim mesmo, ela é um porre. Então eu peguei um ranço da mina, por quê? Por causa de coisas que falaram dela lá de fora, entendeu? E aí eu não dei oportunidade pra conhecer a Gabi do de férias, entendeu? Entendi. Então já peguei um bode dela de fora, que não era pra eu ter feito isso, e aí rolou. Por isso que depois eu falei, mano, não gosto de você, você é muito dramática, entendeu?
Não, eu amei que você falou tudo ali.
Muito bem. Você já conhecia mais pessoas do elenco, tipo, de fora?
Não, a única pessoa que eu conhecia era o Matheus, de fora mesmo, mas
aí,
mesmo
amo
assim...
Matheus.
A gente tinha se conhecido, o mais bizarro é que eu tinha conhecido ele em um dia, né? E aí a gente não teve muito tempo pra trocar ideia, mas a gente sempre se falou pelo WhatsApp, redes sociais, né? Curtindo um ao outro. E a gente também fazia parte do mesmo projeto, né? E aí, mas mesmo eu saindo desse projeto, a gente continuou amigos. Então o fato de eu ver alguém que eu já conhecia aqui fora, lá dentro, poxa, isso me deu mó felicidade, sabe? Porém, dava pra perceber que tinha muita panelinha, sabe? Porque o pessoal já se conhecia muito aqui fora e tudo mais. Então. Mas mesmo assim, eu não deixei disso de impedir as minhas algazarras, não.
Sim, arrasou muito.
Eu tenho a impressão que, principalmente nos celebs, tem muitas essas panelinhas. A galera que já se conhece, a galera que vai pra festinha junto. A galera que já tem histórias de outras coisas. E aí vira aquela férias de final de ano que você tem os amigos próximos e sempre vai um amigo com um amigo. E aí dá uns problemas,
aquele
porque você não
grupo que
você
faz. Aquele grupo que você faz no WhatsApp e aí tem que fechar a casa, mas aí tu bota qualquer um também pra pagar.
Isso. Fechou
exatamente.
Jurerê.
Aí
cabe
10 na
casa,
lá.
Cabe 10
muito
na
bom.
Casa em Jurerê.
Cabe
10,
bota
Chama
os amigos,
amigos
aí.
E Má, você beijou todo mundo, né, ali e tal. Qual foi a melhor pegação e qual foi a pior pegação?
Olha, a melhor pegação, eu tava até falando isso com as minhas amigas ontem, né? Eu não posso negar que o beijo, assim, um dos melhores beijos dali, uma das melhores bocas que eu já beijei, foi o do Kaique e do Ortega. Eles beijam muito bem. Muito, muito bem, não posso negar. Agora, o pior foi o do Fael. Ai, meu Deus. Foi do Fael e do Bruninho, porque eu lembro que eu tinha beijado, meu primeiro beijo com o Bruninho tinha sido eu vendada, né? Então realmente não dava pra saber o que que tava encaixando ali na hora, eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Porém, daí eu falei pra ele, nossa, o Bruninho beija muito mal. E eu falei isso na cara dele. Mas aí
que
depois eu me redimi, porque depois a gente se beijou de novo. E aí eu falei, nossa, você beija muito bem, o que rolou? Aí ele, poxa, aí você ficou me... Aí foi muito engraçado que ele falou assim, pô, aí você ficou me julgando, viu? Não deu nem oportunidade. Eu falei, pô, eu tava vendada, né? Ele, pois é, mas tudo bem. Me chama aí de falsa. agora ele brincando comigo.
Muito bom.
Mas por que o do Fael? Mas por que o do Fael?
Ah, e o do Fael porque ele beija muito rápido. Não dá pra. Não dá pra. Eu tava meio assim, tava meio perdida. Calma, calma. Ele beija bem, mas se fosse um pouquinho mais devagar, entendeu? Ia ser tudo. Porque eu não sabia o que tava acontecendo. Mas tem gente que gosta, né, gente? Quem gosta de um speed race aí, uma loucura, entendeu?
Aliás, o beijo dele do Luiz era muito rápido mesmo. Eu notei. Era muito. Muito rápido. E, mana, deu aquele cagaço mesmo na hora da praia? Porque a gente já gravou aqui com a Hannah Kalil, né? Que participou do De Férias. E ela contou mesmo que rola essa… Que a pessoa não sai do mar mesmo, né? Naquela hora.
Não.
Mas que rola uma tensão mesmo. Ela demora pra vir e tal. Ela vem vindo na praia, é isso mesmo.
É, eu acho que a tensão vem com a demora. Porque aí você chega… Por exemplo, eu chegava sempre tranquila achando que não era um ex meu. Porque eu pensava no contexto da história, né? Então eu falava assim, nossa, se entrar um ex meu agora, nada a ver. Tanto que o Sander, ele entrou num momento nada a ver, entendeu? Mas tipo assim, ele arrasou na casa, entendeu? Mas tipo, demora mesmo. Aí a gente fica meio assim, caraca, quem é que vai entrar? Tem a nossa lista de ex, mas a gente não sabe quem vai entrar. Porque também a produção é surreal que elas também vêm, sabe, de vários ex que tu não mandou, entendeu?
Ah.
Então a gente fica assim, porque, né, as amigas fofoqueiras falam,
claro.
A mãe fala, né, os bof que tu apresentou pra
família.
Porque
senão também você vai mandar uns ex que você quer pegar de novo, você vai evitar histórias traumáticas, né?
Eu mandei, eu fui até boazinha, né, fiquei sabendo que era pra ter peneirado, botei uns ex que nem falo mais. Mas enfim, né?
Que louca.
Quando ele chegou, eu fiquei nervosa e meio tranquila. Porque assim, ele não é um boy embustão de tipo assim, ser chato, não sei o quê. Então eu já fiquei assim, ai, mas que merda também, né? Que não era o que eu queria. Mas demorou muito, e aí a gente fica olhando pro mar, e aí depois do nada o ex sai da areia.
Sai da areia, então ele sai da areia, ele não sai do mar, a realidade é essa.
Ele sai da… Mas tem a takezinha saindo do mar, só não pra gente.
Sim.
Então só pra vocês que fica tipo ele saindo do mar.
Sim,
e demora
bom.
Uns 8 minutos pra sair do mar em câmera lenta, né? Você vai assim, meu Deus, a seguir, volta.
Nossa.
No bloco anterior. Uh-huh.
Nossa, tô nervoso
aí mostra,
aquilo,
aí
gente.
Aí mostra o tornozelo, aí mostra a bunda, aí mostra um braço, aí mostra uma tatuagem. Nossa.
Não, e eu tô
aí
nervosa.
Aí vai na câmera lenta e depois rapidinho.
Não, na quinta-feira, no último episódio que foi ao ar… rolou aquele mistério da pessoa que apareceu no meio da festa. Gente, eu tô desesperada pra saber quem é. Dá um spoiler aí, Marina. Ajuda a gente.
Eu acho que eu já posso falar, né? Não, porque assim… Olha eu, será que… Gente, olha só, meu contrato, hein? Meu contrato ainda não acabou. Mas
a
vamos
gente
lá,
pode checar,
meus,
tá?
Meus
antes
amigos.
De ir ao ar.
Meus amigos, vamos lá. Eu vou falar, sabe por quê? Marina Nunes de novo, eu vou falar, sabe por quê? Ninguém reparou, mas lá no Amazon Prime já está o nome de todos os ex. Então qualquer coisa foi problema do Amazon Prime, gente, vamos lá. Quem entra agora é Letícia Escarião.
Ai, mentira. Ela é de quem? Do Lincoln?
Ah, aí você já soltou, será?
Ah, é, né? Acho que é. Gente, maravilhosa.
Maravilhosa. Poderia até ter entrado aí, alô MTV, ela poderia ter entrado no início, como principal,
pois
ela iria arrasar. Menina é hilária, engraçada. E, gente, vai ter muito bafo nesse próximo episódio. Vai ser
gente,
muito engraçado.
Tem, né?
Então, é isso que eu ia falar. Todo
não,
final
mas
de episódio,
só que
o Rico tá jogando alguma coisa em alguém.
Calma,
eu falo, será que é um déjà vu?
Olha, esse vai ser o fim do Rico. Vai ser o fim do Rico. E é um spoiler do spoiler. É um fim do Rico. Não sei o que eu falei. Se ele vai sair, se ele vai continuar. Mas vai ser o fim do Rico. E vai acontecer uma cena inusitada que nunca aconteceu em nenhum outro de férias com ex. E olha que eu nunca assisti. Mas as minhas amigas são muito fã. E elas nunca me contaram uma história dessa. Então aguardem.
Meu Deus.
E não tô falando pra dar merchan, não. Porque todos os episódios estão babados. Mas só que esse foi uma história que eu não pude estar presente. Eu só estive presente depois do bafo. Entendeu?
Entendi.
Então, agora.
Tô curiosa. Ai, não faz isso! Fofoca pela metade quase mata a fofoqueira. Né? Ai,
olha, isso sim é uma fofoca que eu posso chamar pela metade.
Nossa, que ódio! Eu odeio isso, porque eu fico aqui muito curiosa, mas tudo bem. Vem aí então, ficou no ar.
Agora aguenta a foquinha aqui em casa agora, todo dia.
Nossa!
O que será que a Marina falou lá, hein?
Gente, vai ser engraçado. Eu acho que vocês vão rir, porque é uma parada que, tipo assim, nem eu esperava, sabe? Nunca vi uma parada dessas acontecendo.
Socorro!
Mas vai ser tudo.
Nossa, eu quero muito, tô muito curiosa. Bom, enfim, a sua amizade com a Tainá rendeu uma música chamada Sweet Master, que acabou de sair. A carreira de cantora veio!
Veio! Ah, gente, falando nisso, eu profetizei, viu? Porque desde o The Circle já era uma parada que eu queria fazer. Inclusive, eu consegui o rolê todo daquelas fotos em estúdio, né? Eu fiz um booking no estúdio de um amigo meu, ele me emprestou, né? E lá ele falou, a minha mãe foi junto, né? A mãe que é orgulhosa, falou assim, minha filha canta também. Aí eu falando que era para um projeto da faculdade. Olha só, não tinha nada a ver com nada, fotos no estúdio, projeto da faculdade. Ele não entendeu muito nada, bom. Gente, quando ele viu, ele, que porra é essa? Aí eu, ops! Mas aí minha mãe falou, ela canta que não sei o que lá. Aí a gente acabou gravando uma takezinha lá, um coverzinho, né? Ele amou. Aí eu falei assim, eu vou ser cantora em breve, que não sei o que lá. Ele, pô, tu tem que investir nisso mesmo. E aí eu tive essa ideia de virar cantora no The Circle Brasil, porque era uma parada fácil, que eu digo assim, é fácil você se conectar com as pessoas quando envolve música, porque a música, música todo mundo ama, não importa o gênero. Então eu já pensei assim, pra eu chegar com mais facilidade nas pessoas para terem essa oportunidade de conhecerem a minha personalidade, eu já cheguei sendo a menina do bundão, a cantora, já profetizei isso. E aí, finalmente, e depois passou um ano e meiozinho, né? Rolou, e claro, né, gente, não é de um dia para o outro, porque muita gente ficou me cobrando isso nas redes sociais, né? Aí eu falei, gente, calma, não é assim, tem tudo um planejamento, mas aí veio eu e Tainá, não foi nada planejado, foi tipo assim, apenas pra acontecer, porque lá no reality, a gente chegou até a passar isso nos 30 minutos de ex, ela tinha me falado que ela era artista aqui fora, né, DJ, que não sei o que lá, que tinha uma música que ela super queria fazer comigo, que não sei o que lá, e aí eu falei assim, mano, tipo, é que ela já tinha ouvido minha voz lá dentro, né? Eu falei, mano, sabe que eu topo, mas eu pensei que fosse aquele papo lá de dentro, sabe? Você vai gravar comigo, que não sei o quê. Aí
vamos
eu pensei
marcar.
Que depois. Vamos marcar 30 anos depois. Mas aí acabou rolando. Do nada surgiu essa música, e aí a gente falou assim, ela falou assim, pô, tem que ser a voz da Marina. E aí eu fui. Sentei com ela, a gente conversou direitinho como que seria ser, como iria ser. Mas, gente, eu nem pensei duas vezes. Eu amei participar desse projeto da Tainá. Eu falei, amiga, pode contar comigo. A minha vida ficou bem corrida ainda mais. Já tava, tudo aconteceu quando eu tava, assim, muito ocupada. Mas a gente conseguiu fazer o negócio acontecer. Deu tudo certo. Já saiu o clipe aí. Então, foi tudo, gente. Eu tô muito feliz com o resultado. A gente deu super certo, nós lá dentro também. E o mais engraçado é que a gente brigou meio que lá dentro e depois a gente se acertou. Então, tipo assim, foguete.
Ela gostou do Sunday, né? Então vocês têm uma coisa em comum aí, além da música.
Não é, gente. Não só isso, mas também, né, a gente talaricou. Eu peguei o Naka, ela pegando meu ex. Minha cama. Tá tudo certo, né?
Tá tudo certo, mas arrasou. Isso que é evolução. Lá no The Circle… E eu amei a sua tática, porque no The Circle você foi você, mas você botava umas mentirinhas ali, tipo, sou cantora e tal. E aí, olha como o mundo dá voltas. Ela
não
é cantora agora.
Jogou pro mundo, né?
Joguei pro mundo, gente. O universo aqui, ó, conspirando a meu favor aqui, ó. Ninguém, boa. Ó, limpa, limpa, limpa.
E eu gostei muito da música. Foquinha me mandou antes da gente gravar aqui, aí eu botei pra ouvir aqui quando tava fazendo outras coisas, e aí eu fiquei com a música na cabeça. Gostando. É sinal de que é boa.
É boa, é boa.
É chiclete, gente, é chiclete. É chiclete.
Eu adorei, adorei. E adoro a Tainá, pra mim ela é uma das minhas preferidas do De Férias. Uma das mais gatas também. Entendeu? Então, a minha preferida.
Ela deveria voltar no casting principal, porque ela tacou o terror, viu?
Tacou.
E a gente teve um papo, a gente teve um papo lá dentro muito bacana. Não sei se chegou a aparecer nos 30 minutos, mas foi quando a gente tava dormindo, que ela tava muito mal e tal. Acho que foi com a entrada do Tarso. Quer dizer, com a entrada dela por causa do Tarso, né? E aí ela tava mal com várias coisas assim de atitudes. Ela queria saber se ela tava se jogando demais. Eu falei, não, mano, é sobre isso. Se joga, que você tá de férias. E ela sempre queria entrar num reality show. E as portas sempre estavam fechando pra ela. E eu sempre falei, mas foca no agora. Olha o que aconteceu, a porta se abriu. As portas têm que fechar mesmo várias vezes. Não é que tem que fechar, mas vai acontecer isso. E você tem que ter a paciência que um dia vai chegar a sua hora. E chegou, e o teu momento é agora, brilha. E ela brilhou muito, acho que ela tem muito potencial pra muito mais coisa, muitas mais participações, muita mais música. E com certeza ela vai voltar, gente.
Eu gosto muito dela nos depoimentos. Os depoimentos dela, ela deu uma crescida ali, eu percebi nos episódios.
Nossa,
assim, ela virou
gente,
meio
ela...
que joga pro depoimento dela, ela sempre tem uma frasezinha de efeito. Entendeu o game.
E vamos pro nosso game, falando nisso?
Vamos, que agora é a hora da verdade.
Adoro.
Amiga, a gente vai fazer uma brincadeira com você, que é tipo o Pega, Casa ou Mata, mas inspirado no De Férias. Que é o seguinte, é o leva pra Suite Master, faz date romântico ou manda de volta pro mar?
Ok.
Tá. Mas aí o date romântico aqui é romântico mesmo, não é igual do seu ex lá que você fez no último episódio.
Não, ok,
tá?
Por favor, algo que vai fluir, né? Exatamente.
É romantiquinho. Vamos lá, primeiro trio, hein? Atenção, Rico, Fael e Luiz. Quem você leva pra Suite Master, faz date romântico ou manda de volta pro mar?
Olha, vamos lá. Gente, que difícil esse trio!
Pois é.
Ó, o Rico manda de volta pro mar, certeza. Faço date romântico com o Fael, porque ele é muito bom de date. E o Luiz, eu faço na Suite Master. Porque assim, gente, o Luiz, ele me contou umas coisas que eu fiquei bem passada, sabe? Que ele já fez, olha aí, Marina,
assim?
De novo, as fofocas. Que ele gosta de pegar casal, gente. Ele ama pegar um casal. Aí eu imagino, então, você na cama, né, meu amor? Com os menagens aí, louco. Aí ele tem cara de ser safado. Então, por isso que eu falei que era difícil, mas fiz vibes. Porque já sabia.
Ele vai peidar na Suite Master, né? Ele vai peidar na Suite Master. Tem isso.
Gente, para com o assunto do peido. Cancela. Cancela.
Vamos voltar no assunto do peido. Que até rendeu até uma cabine lá pra vocês conversarem sobre o peido, gente. Uma DR de peido. Eu nunca vi isso.
Mas vocês querem saber? O peido foi diferenciado. Entendeu? Foi um peido diferenciado. Não foi o peido, porque todo mundo peida, mas aí pareceu que eu tava brigando por causa de um peido mesmo. O negócio é você peidar. E outra coisa é você abrir as abas da bunda, as bandas da bunda e peidar. Tá entendendo? É diferente, gente. É nojento.
É diferente.
Os coliformes fecais ali, ó, indo no lençol.
Ai, não, gente.
E comendo macarrão com atum também, né?
Tem uma Ai, não dá de macarrão
Deus.
Com atum. Eu prefiro ficar freada na calcinha do que abrir o...
Pô, esse é um negócio que me irrita lá, essa vibe de que somos adolescentes de férias e tem que comer só coisa ruim.
É verdade.
Pô, parece que tá sempre comendo sobra de alguma coisa. Se não tiver um passeio, tá fudido.
Posso falar? Quando eu não tava afim de cozinhar, meu amor, só tinha comida ruim. Desculpa as meninas aí que cozinharam,
era
mas
você
a comida
que fazia
da titia Marina era melhor. Repara que eu tô só na cozinha, gente. Eu fazia as comidas tudo. Tinha também minhas assistentes, Ingrid, o Rico também cortava, a Lari. Mas, gente, a Dai também. Mas não adianta. A minha comida, quando eu fazia, era maravilhosa. E da Dai, eu não posso negar que o melhor era o mousse dela de limão. E é isso. Acabou. Mike Jobs.
O resto...
O resto não dava. Era comível, entendeu?
Boa. Vamos pro próximo trio, então, que agora é o trio de embustes do de férias. Tá? Que é Kaique, Naka e Lipe.
Gente, vamos lá. Não conheço muito bem o Lipe, né?
Mas sabe, eu, né? Do histórico.
Sim, eu sei do histórico dele. Eu acho que eu levaria o Naka pra Suíte Master, isso certeza, porque eu estava louca pra entender o que, que é o Naka na cama, né?
Pois
e aí,
é, né?
Né? Mas, né, já foi logo avisando que na conda não é na conda, não, né? Mas, enfim. Ele é meu amigo, mas eu tenho que confessar, não achei nada demais, né? Já acabei com sua reputation, honey. Mas,
acabou com o mistério.
mas também não é Naquinha, é Naka. Entendeu?
É apenas Naka.
Naka. É, levaria ele pra Suíte Master, né? Agora, gente, um date?
Romântico?
Date, eu botaria o Kaique, porque eu não tenho nenhuma intimidade com o Lipe, então o Lipe eu mando pro Mar aí e tá tudo certo.
Ele tá com a Maju, né?
Mas ele é legal.
É isso. Lipe e Maju juntos, gente.
Pior que comparando o Lipe com o Kaique, eu conheci ele quando ele me entrevistou, eu achei o Lipe muito legal. Então talvez eu colocaria ele também como num date romântico. Olha aí a Marina confusa. Maju,
tá
não sou fura-olho, não sou fura-olho, não.
Não, é só uma brincadeira aqui.
Vamos pro próximo trio, que é o trio das minas que causaram no de férias. Vamos ver se você pega as refs, né? Porque não são todas do seu. Temos a Lari. Stephanie Beis, que também é ex-fazenda, né? E Gabi Prado, outra ex-fazenda e ícone do De Férias com Ex.
Ai, gente. Olha, eu tenho certeza. Essa eu não posso negar. Eu levaria a Gabi Prado pra Suíte Master. Certeza. Porque a Gabi Prado, ela é um furacão. Na Suíte Master deve ser tudo. Agora, eu vou ficar na dúvida da Lari. Não sei se eu levo ela de volta pro mar. Ou se eu faço um date romântico com ela. Porque a Lari, ela não é má pessoa. Mas ela também não tem nada a ver com date romântico. Porque eu sei que ela não tem nada de vibes românticas. Ela não tem nada.
Não.
Então ela iria merecer voltar pro mar. E a Stephanie, que eu já conheço, né, faria um date romântico com ela, sim.
Boa. Essa risadinha. Já pegou a Stephanie, amiga?
Não. Porém, pegaria.
Sei. Senti um jogo no ar, mas pegaria. Stephanie. Jogou aí, né? Tá. Vamos pro próximo. Quer falar, Modi?
Vamos lá pro próximo, então. Maju, Ingrid e Ortega.
Gente, fácil. Ingrid pode ter certeza que iria num date romântico comigo. Que eu sei que ela gosta dessas vibes, entendeu? Então ia ser bem legal um datezinho romântico, né? Que até, ó, se fosse lá dentro, ia redimir o date que ela teve com o Kaique.
Nossa senhora, sim.
Ó, e aí eu colocaria... Como a Maju não pega mulher, né? Então, Maju, meu amor, você teria que voltar pro mar e o Ortega na Suíte Master. Mas nada contra.
Boa! Boa! Arrasou na resposta.
Bem. E a última.
Pra finalizar, as cantoras, vai, Moody.
Flávia, Gabile e MC Rebeca.
Ai, gente, Rebeca na Suíte Master, certeza, porque depois do que eu assisti.
Tudo.
A outra Suíte Master lá, ela merece uma Suíte Master de respeito.
Ela merece.
Então, ó, MC Rebeca na Suíte Master, certeza. A Flávia mandaria de volta pro mar. Quem era a outra?
Gabile.
Ah, Gabile. Gabile faria um date romântico. Pronto, que ela é boa de date. A gente já foi num restaurante já. Ela gosta, tem uns, né? E aí seria um date românticozinho, mesmo ela também não pega mulher, mas seria um date romântico de amigas.
É. A Gabi gosta de uma coisa romântica, de um casal.
Gosta,
né?
Então ela gosta.
Faz sentido.
Ela é emocionada, que nem eu. É. Faz mais sentido,
é
entendeu?
Emocionada. Muito bom. E, bom, eu queria falar do The Circle agora também um pouco, porque eu amo, pra mim é um dos realities que eu mais gosto. Inclusive, eu e o André, a gente quer entrar no The Circle juntos. Isso. E fazer um perfil fake.
Ai, seria tudo! Gente, seria tudo. Até porque, não sei se vocês estão vendo, mas já estão começando com umas Sim. vibes assim. Inclusive, vou pedir licença aqui pra falar que todo mundo pirou quando você postou lá que tava assistindo. A gente tem um grupo que se chama Mamilos, né? E aí, depois, todo mundo assistiu também o vídeo novo que você postou sobre o The Circle. Gente, ela sabe tudo! Como é que ela sabe tudo?
FBI, querido!
Quem falou pra ela?
É, mais fácil a gente perguntar pra Foquinha agora sobre o The Circle do que ela perguntar pra você, entendeu?
Exatamente!
Eu sei tudo! Eu fiquei passada.
Até a Chloe, é a Chloe que fez a maquiagem, você conhece? Eu fiquei assim, gente, como assim?
Pois é, querida. Aqui, ó,
vamos lá,
FBI,
Foquinha. Quantos dias de gravação foram o The Circle?
Bom, vamos lá. Foram aquelas... Não. Não, mas sério, eu amo. É tudo pra mim. E essa temporada americana, gente, é muito boa. É muito boa, sério.
Eu ainda não assisti. Eu tô criando Assiste. Tempo aqui pra assistir. Eu tô esperando só o de férias acabar pra eu conseguir assistir com mais calma. Porque eu sou chata. Sou a chata do... A virginiana chata aí, ó. Eu sou Sim. aquela chata que eu preciso terminar o seriado que eu tô assistindo pra eu começar outros. Senão, Sim. lá os meus streamings fica uma bagunça, entendeu? Metade um assistido, aí tá a metade de outro. E aí minha cabeça fica confusa. Então assim que eu terminar as sériezinhas, eu já vou pro The Circle USA, que tá todo mundo Boa. Falando. E tá
Tem
em alta,
spoilers
e aí eu tô...
já no meu vídeo.
É, e aí tá em alta, e aí o pessoal tá assistindo The Circle de novo, The Circle Brasil, aí tá me chamando na DM, amei que você ganhou! Ah, e aí eu fico assim, gente, foi, já faz um tempinho, mas eu amei.
Isso é ótimo, né? Porque bombar o dos outros países, as pessoas vão atrás dos outros formatos e vão voltar no de vocês, né? Então, tá
e no
catálogo,
mundo,
então...
no mundo, tá? No mundo, não é só no Brasil, não. A gente é internacional.
É. Muito bom, olha lá, os crush gringo. Eles vêm.
E nessa vibe que a gente falou, a gente queria muito criar um perfil fake nosso, né? E entrar nesse...
Qual,
e aí fico...
qual seria o nome de vocês? O nome é muito então. Importante, porque...
Como é que seria esse fake? Vamos criar esse fake aqui.
Vamos criar um perfil fake pensando. Agora. O nome agora. É importante, já tem que criar o nome e uma bio. Vou dar uma dica aqui pra quem também for participar futuramente do The Circle Brasil. Eu acho que a bio tem que ser bem breve, entendeu? Falar um pouco de você... Do que você faz, mas sem falar o que você faz, porque isso vai causar um interesse para a pessoa perguntar mais sobre você, entendeu? Não explanar muito o que você faz na sua bio. Por exemplo, eu não falei exatamente que era cantora, né? Eu não lembro se eu falei que era exatamente que era cantora, mas eu deixei no ar.
Você falou que era na bio.
Eu deixei no ar. Que eu era uma cantora iniciante, entendeu? Que eu não tinha experiência ainda. Eu falei, ai, vem muita coisa por aí. O negócio assim, eu deixei no ar muita coisa. Que é legal, que instiga um negócio assim, interessante essa daí. Será que é fake? Será que não é? Então, tipo assim, lá eu acho importante você colocar um nome legal e também fazer uma bio breve. Então, vamos lá, qual seria o nome?
Ai, não sei. Eu
a
acho
gente,
que
a gente tava pensando, na verdade, da gente entrar como fake de algum famoso. Porque isso aconteceu no americano e é muito legal, porque entra um famoso no chat e você fala, será que é o famoso mesmo?
É.
Ou será que é um fake?
É, tipo a Chloe era muito famosa já, né? E aí a galera ficou na dúvida no começo, mas aí logo acreditaram que é ela. Aí entrou um outro famoso, né, que é o Lance Bass do NSYNC, que na verdade era assistente pessoal dele que fez um fake dele.
Ah,
isso foi muito
bom.
E tem até no Reino Unido tem uma temporada de celebs, que eu acho que pode acontecer nos outros também. De repente aqui no Brasil pode acontecer.
É, eu já vi que saiu uma dessas. E no Reino Unido também entrou, acho que foi na segunda temporada, entrou um apresentador de TV né? Sendo que ninguém tava acreditando que era ele. Ele entrou mesmo pra fazer o Mais Vibes. Ele tentou ser um fake, né? Mas não conseguiu. E aí depois quando ele foi visitar, acho que ele, não lembro se ele visitou, se ele mandou só uma mensagem. Todo mundo falou: meu Deus, eu tava conversando com fulano. Então isso é legal também.
Isso é legal.
É muito legal. Mas o nome, gente, sem mais delongas.
Ai, eu não sei.
Mas a gente tem que pensar o que a gente
é. Eu já tô ansiosa pra criar o perfil de vocês.
Eu acho que a gente teria que criar meio que uma junção de nós dois. Porque eu acho que ia dar muito certo. Tipo assim, juntar nossas personalidades. Porque faz uma coisa que é meio parecida com a gente, entendeu?
Sim, é. Porque senão também vai chegar uma hora que você não sabe o que responder.
E dá o equilíbrio. A gente tem aí o exemplo do Lucas e do Marcel. Os gêmeos.
Sim, eu amo.
Teve um equilíbrio, entendeu? É. Teve um equilíbrio ali. Então, vocês dois vão dar aquele equilíbrio. Vai ter a razão, vai ter a emoção, entendeu? Então, ó. Já pensem aí no nome. Eu tô pensando aqui, talvez, vocês seriam homem ou mulher no programa?
Eu ia preferir que a gente fosse uma mulher.
Eu também acho. Acho que mulher é mais...
Uma mulher. Então, poderia ser... Um nome assim, Sandra.
Sandra.
Mas sabe?
Tá.
Um nome bem brasileiro. Algo Sandra,
comum.
Renata. Bem comum. Nessas
vibes. Mas pode dar meu nome. Muita gente não sabe meu nome. Meu nome é Fernanda. É um nome comum.
Eu não sabia que seu nome era Fernanda. Fernanda.
Olha lá.
Nome comum.
Empatada já. Já foi empatada na bio.
Sabia, Paquinha. Inclusive, eu tô fazendo vibes aqui como se tivesse tudo bem, mas surtando por dentro. Mas enfim. Ai, a minha amiga Roberta é muito sua fã também. Olha eu tietando. Mas, ó... Gente.
Manda um beijo. Beijo, amiga da Marina Roberta.
Mas olha, ia ser tudo, Fernanda. E aí, Fernanda faz o quê?
Fernanda pode ser jornalista, que eu sou jornalista. A gente quase cria eu, entendeu?
Uma
dica também. Não pode mentir muito, porque depois você não consegue sustentar. E isso
Exato.
A gente viu lá dentro, que muita gente inventou muita coisa e não conseguiu sustentar. Uhum. Por exemplo, eu sendo cantora lá dentro, se me fizessem pergunta de produção musical, eu ia estar ferrada. Alguém me perguntou?
Sim.
Não, porque ninguém faz essa pergunta. Agora, eu lembro que, nunca vou esquecer, quando o Rob, né, que entrou como a Júlia lá dentro, falou de cutelaria, eu pensei que era negócio de cutícula, eu queria saber o que que era, né? E aí eu perguntei, eu lembro que, não são todas as conversas que aparecem, né, mas eu lembro que eu fui muito eu aprofundei muito no que era isso, e foi por isso que eu achei que ele era fake, porque não fazia, ela no caso, né, não fazia sentido. Uhum. Como uma pessoa faz cutelaria, eu nunca vi uma pessoa fazendo cutelaria na minha vida, e saber o nome de quem faz cutelaria, eu achei muito profundo, sabe?
Sim,
aí eu falei, nossa, era mais fácil ele ter inventado qualquer outra coisa, mas menos o job pessoal dele, mas tá aí de aprendizado, agora eu sei que é cutelaria, não é cutícula, é quem trabalha com facas.
Muito bom.
Mas isso é bom, porque a gente tem a Fernanda, que é jornalista, que existem muitas Fernandas jornalistas, e que não é a foquinha youtuber, né?
Exatamente.
Outra parada, então...
Jornalista já é uma coisa que vocês já entendem, então não tem como fugir muito do assunto ali, você já vai saber como responder
nós
na
dois
hora.
Somos jornalistas, o André também é jornalista, então
E aí eu acho que a gente tem que entrar solteira, óbvio. Pra já gerar o burburinho.
Sim. Ela é bi também. Que mais?
Tá, vamos lá. Fernanda, idade. Eu botaria aí
28.
Esse que eu ia falar. 28, 29, por aí. Ia fazer essas vibes. E aí botaria lá, tá? Fernanda, jornalista. Aí o bissexual, aí você não falaria na bio.
Na
pra
bio,
deixar
exato.
Uma parada caliente, você ia jogar um verdezinho assim, porém não tão atirada, porque o pessoal, eu reparei que eles odeiam quem tá atirando demais. E quando vê isso na bio, quando você é muito atiradinha, né? Tipo assim, e muito, muito muito pegadora, o pessoal já fica assim, ai, que chata. É a mesma coisa, botaram... Quem, não lembro quem que colocou que era muito pegador, acho que foi o Renan, que ninguém lembrou. Ele fez um soltou um pum lá e entrou. O Renan, ele simplesmente já botou umas vibes assim, que era pegador na bio, já fiquei assim, ai,
aí
gente.
É chato, é, não.
Não, e aí já cria uma rivalidade desnecessária também, é. Porque aí...
Uhum.
Porra, olha lá, o cara vai e pegar, bater... então tem que correr aqui...
Uhum. E sem bater papo com a pessoa. Então, por isso que eu falo que a bio é muito importante, gente. Então, ó, é muito legal jogar uns trocadilhos assim bons. Então, vocês que são jornalistas, vocês já sabem qual linguagem falar ali, né? Então, vocês já vão chegar como? Já vão saber inventar uma personalidade fácil ali, que vai cativar as pessoas, entendeu? E a foto também é muito importante. O ângulo da foto, gente, tem que ter um ângulo legal.
É,
e eu sempre
aí...
falo... Não coloca foto profissional. Foto profissional é uma coisa que né, vai ficar muito na cara que fiz um booking pra
muito
entrar no The Circle ou você pesquisou no Pinterest, entendeu? Fotos instagramáveis. Então é legal.
A gente terá
ter
que pegar
foto.
Alguém conhecido. Tipo assim,
alguém
uma
conhecido.
Prima, uma amiga que não é famosa.
É, mas se também for alguém famoso... se for alguém que já é conhecido, a produção vai entrar em contato com essa pessoa antes, né? Pra ver se pode pegar as imagens e tudo mais. Mas aí, o que você vai fazer? Vocês vão fazer o seguinte, vai entrar em contato com a famosa lá e vai pedir pra ela fazer umas fotos mais selfie, né? Umas paradas que ela nunca postou antes, que aí vai ficar top. E aí o pessoal vai falar, nossa, mas
boa.
É Fernanda mesmo? Não era a Júlia lá da novela? Entendeu? Aí o pessoal vai ficar assim, não, gente, Júlia foi a novela que eu fiz, entendeu? Eu fiz uma participação, eu sou jornalista, mas Júlia foi a novela que eu fiz, né, como é meu nome do personagem, meu nome mesmo é Fernanda. Olha, eu já entrando no...
Olha, já fez toda a vida do fake... Gente, olha, só sei que a gente precisa ir pro The Circle. Precisa.
Vai ser
aí,
tudo.
Tá.
Alô, Producation, já
estamos
vou enviar. Eu vou enviar aqui vocês. Vocês.
Isso, Marina, contato... manda pro produtor aí.
E
mas
Marina,
contato
só
falta pra vocês.
Aproveitando aqui, então, eu queria alguma coisa de bastidor do The Circle que a Foquinha não sabe. Esse é o desafio. Conta aí um negócio que aconteceu de bastidor lá, de perrengue.
Nossa,
que a gente não viu.
Eu fiquei passada que ela falou... Do como que a gente tomava ar? Como que você sabia que a gente tomava um ar, Foquinha?
Pois é, gente. É muita pesquisa, entendeu? Entrevista do diretor, do produtor, de vídeo dos participantes.
O arzinho que a gente tomava, né? A gente botava um fone que não dava pra ouvir nada. E eu nem sabia quem que tava em andar, qual era o andar do pessoal. Pra mim, eu jurava... que era um prédio e era todo mundo no mesmo andar, né? Mas aí, tipo, não tinha como ser assim. Quem imagina todo mundo gritando no corredor? Não ia dar certo. Mas a gente saía, era tudo vários fones, assim, pra gente não ouvir nada. A gente não podia falar também, era tudo num silêncio pra gente tomar o ar. Então a gente subia, né? Isso daí você já sabia. Mas aí o pessoal, a galera, não sabia. A gente tomava um ar.
Não, mas uma coisa que eu li, que eu não sei se eram todos assim, se no de vocês rolou, que dava pra assistir Netflix em algum momento, que eles liberavam, é isso mesmo ou não?
Gente, dava. Tinha um filmezinho, a gente escolhia o que a gente
tudo.
Queria assistir. Inclusive eu fiquei assistindo na Power, na Netflix, né? E Power, gente, só pega na Netflix de fora. Power, pra quem não conhece, é um seriado muito explícito, né? Algumas cenas, e eu não sabia que é quem foi o diretor, foi o 50 Cent. Então já imagina como é que é, foi um dos diretores, né? Então já imagina aquelas cenas lá, né? E aí o pessoal assistia e tinha as vozes, né? Eles riam horrores, eles a voz assim e falavam: Ô, Marina, você quer que a gente avance essa parte? Ou deixa?
Muito bom! O papo
fiscal,
com a produção.
Né? A produção ali, caralho, olha lá, Marina.
Eu com vergonha, às vezes eu falava sozinha mesmo, como se aquilo já fosse pro ar. Falava assim, gente, que vergonha, meu pai do céu. Queria estar aqui podendo tocar minha cirílica, mas nem vou poder.
Eu nem vou poder, que tem gente olhando, né?
E o medo de esquecer, né? Que tão filmando.
Nossa,
mas, amiga,
nossa.
Tem essa coisa do banheiro, né? Que você podia pedir pra produção parar de filmar ou cortar o microfone pra você usar o banheiro.
Sim. As palavras-chave eram vou no banheiro, porque a gente não bate papo com a Producation, entendeu? Vou no banheiro, eles escutam. Vou no banheiro, ok. Aí as câmeras. Tum, ali no banheiro rolou algumas coisas, né? Mas aí. Deixa off.
Eu não confio em produção, não, viu? Essa é uma dica que eu dou pra todo mundo. Trabalho com isso há muito tempo. Eu não confiaria que a produção desligou a câmera, tá?
Mas a câmera, ela levanta. Eu que participei do The Circle, eu sei que a câmera, ela sobe, ela vai pra cima. Não é isso, Marina?
Aí, gente, ela sobe. Ou ela fica pra cima, ou ela fica de costas, assim, pra você,
isso.
Entendeu? Gente, mas foi tudo. Acho que outra coisa que ninguém sabe, ou será que você chegou a falar disso? Ah, ficou assim, ah, mas vocês ficam sozinhos mesmo que não sei o que lá. Gente, sim, mas se você surtar, você pode chamar a terapia, tá? Sem problema nenhum.
Uhum.
Pode fazer terapia lá dentro. E aí é tudo no sigilo, desligam tudo. Todos os microfones também, pra ninguém ficar ouvindo os seus BO. Porque ninguém é obrigado,
tá? Sei.
Então,
sei.
Então tem disso. E, ai, gente, será que todo mundo ouviu minha vida? Eu contei a minha vida toda pra psicóloga.
Pra psicóloga.
Eu não parava de falar. Eu ficava assim, ai, meu Deus, mas aí eu acho que eu tô assim, tô tensa por causa de um negócio que aconteceu comigo anos atrás. Aí eu falava, aí chorava. É isso, contato. Ah, será que você falou disso? Não lembro também, tem outro assunto.
O quê? O quê?
Geladeira.
O que que tem?
Na geladeira.
Não, não
a gente, ó, a gente.
Ela jogou, né? Foi um teste. Ah, geladeira.
Vai.
Então vou falar
Discorra.
Um novo, então. A gente sempre fazia uma listinha, como se a gente mesmo estivesse fazendo as compras. Mas na geladeira não ficava essa lista de compras o tempo inteiro na geladeira. Lá eles eram bem, o pessoal da Inglaterra são bem chatos com comida e tudo mais. Porque, gente, me desculpa, eu, Marina da Zona Norte, se eu fiz uma comida, ela vai durar pra uma semana assim, porque está
Sim.
na geladeira.
Uhum.
Eu não vou jogar Sim. essa comida fora, entendeu? Então, tinha a reposição da geladeira, que eles entravam sem a gente nem ver. Era durante a madrugada lá.
E aí eles tiravam
lá,
o resto, eles limpavam.
Tirava resto, tirava, renovava o suco, tirava a comida que você fez, que já tava lá uma semana, né? Botava um frango novo, que você talvez esqueceu de botar no congelador e ele ficou na geladeira, entendeu?
Uhum.
Então, você já chegava, era maravilhoso a vibe lá, porque você já abria a geladeira, já tava com tudo novo. Eu,
gente, que sonho.
Assim?
Nossa, conforto, né? Coisa de filme mesmo. Abrir aquela geladeira, tá tudo lá.
É, e a limpeza? Vocês limpavam ou tinha uma limpeza?
Limpeza era a gente mesmo. Tinha uma portinha no. Pelo menos comigo, né? Não sei se alguém teve. Será que alguém teve aí tratamento especial? Tô brincando. Mas no quarto. Tinha uma portinha que é padrão lá da Inglaterra, né? Que é com todos os itens de. Utensílios de limpeza, né? Então eu pegava lá, eu limpava nos dias off, né? Quando a gente assistia Netflix. E eu estava tentando tirar o glitter da festa do carnaval que estava no chão, no meu tapete, há anos. E não saía de
meu
jeito
Deus.
Nenhum. Então, sempre quando eu pegava um tempinho lá, eu ia lá, ficava limpando. E outra, também, tipo assim, quando a gente ia dormir. Não era obrigado você ir pra cama dormir, né? Mas você fazia as vibes do boa noite, né? Mas se você quisesse ficar... Não sei, aí, tô falando. Será que você falou disso também? A gente fazia as vibes do boa noite pra dormir, mas se você... Era só pra parte da gravação. Mas se você
Sim.
quisesse levantar pra pegar água depois, ter um momentinho de insônia, que não era legal, porque a gente acordava bem cedo pra começar as atividades... Mas sim, eu ficava um pouco agoniada pra dormir. Eu não consegui dormir assim muito de cara, né? Então, eu levantava, ia na geladeira, pegava coisa pra beber, aí ficava na cama. Sabe quando você tá fingindo que tá dormindo assim, ó, de olho Sim. fechado? Aí eu ficava contando carneirinho, e aí isso. Gente, eu falei boa parte aí dos bagulho, hein?
Não, eu amei. E uma coisa que eu contei também lá, mas eu queria saber de você, que é...
Começou uma obra aqui, tá? Não levem a mal aí quem estiver ouvindo, mas é que o vizinho, ele, infelizmente, tá fazendo a reforma dele.
É. Então, aí, vocês não podiam falar o tempo que vocês quisessem ou quando vocês quisessem no The Circle, né? Tipo, trocar mensagem com as pessoas. Tinha um limite, assim.
Tinha limite. Tipo assim, a gente... No chat do, com o pessoal, realmente não falava que ia acabar, era só acabava. E aí fechava. E aí, tipo assim, era ficava meio vago, porque às vezes você queria ter respondido a pessoa e não deu tempo. Ou seja, o próprio jogo fazia a intriga lá dentro. Entendeu? Tipo assim, poxa, a Marina nem me deu um oi. Mas sim, gente, eu tava tentando dar um oi, mas não deu tempo. O chat fechou. Não posso fazer nada.
Uhum.
Agora, no privado, era uma coisa assim, ia rolando o chat. Eu acho que é aquele negócio, se tá fluindo entretenimento, vai continuando. Quando já fica, porque, né, até porque isso foi um teste pra gente aqui no Brasil, né, eles estavam vendo se isso ia dar certo, uhum. e super deu certo. Mas querendo ou não, o The Circle ainda era uma parada, meio que um teste pra ver se iria fluir, né, com a gente. Mas na hora da conversa a gente ia ali, ia conversando. Quando ia ficando, eu reparei isso, quando ia ficando o papo de elevador, aí vinha a voz, né? A voz de Deus. Ah, Marina, vamos encerrar o chat. Ok, vamos encerrar o chat. Ai, amei conversar com você. Foi tudo. Um beijo, até a próxima, entendeu? A gente já encerra pra ter um fechamento. Então, o privado também tem um tempo, é um tempo de gravação deles, né? Que eles são tudo cronometradinho, mas você tem que fechar o chat também, não é um chat que acaba do nada, que nem o com a galera. Com a galera meio que acabou. Quem deu tchau, quem não deu tchau, vai ficar por isso mesmo. No privado, você é meio que, né, obrigado a fechar com um tchau. Tanto a pessoa do outro lado, tanto como você. Então, você já finaliza. Ah, foi tudo te conhecer, não sei o que lá também. Aí, pum, trum, fechou. Aí, você vai lá, vai falar sobre a sua conversa. Como que foi, porque, né, tem que ter tem que ser falado depois. Nada pode ser
no pensamento.
Lá, eu demorei um pouco pra pegar a manha. Porque eu sou muito mais pensamento do que falar. Então, eu tive que aprender. Eu não tenho também uma dicção muito boa. Então, eu tive que aprender a falar mais. Eu sou assim até com os meus sentimentos mesmo, na vida. Eu não falo muito. Então, para eu começar a falar, foi fluindo, entendeu? Eu ficava assim na minha cabeça. Aí eu ficava assim, não... Calma, como que eu vou projetar isso em voz alta, entendeu? Aí eu parei de ficar muito na minha cabeça, aí eu comecei a fechar os olhos assim e começar a soltar. Eu falei, tá, vou falar. Ai, adorei ela, foi muito gente boa, eu tô sentindo que a gente vai ser muito amigas daqui pra frente, sabe? Era nessas vibes, mas foi difícil, eu ficava travada, depois que eu fui me soltando mais, mas é muito estranho, muito estranho. E a gente
eu
já
falo
fala
meio
sozinha
acho
mesmo?
Que eu ia... então, eu falo sozinha em casa, acho que...
Meio personagem de novela da Glória Pérez, falando sozinha as emoções no...
Não, eu amo falar sozinha também. Eu falo com as paredes ainda, em inglês.
Né?
É legal. Mas é que, tipo assim, poxa, é aquela tensão, várias câmeras em cima de você.
Uhum.
Eu esqueci as câmeras, eu acho que no terceiro dia. Aí eu já tava já em casa, eu larguei o foda-se mesmo. No terceiro dia eu já tava como? Ah, tô falando sozinha mesmo, e é isso. Quem não gostou, não gostou, e aí?
E ganhou, né, amor?
Ganhou, deu certo.
Vencedora!
Deu certo, gente, deu certo, viu? Coraçãozinho bom.
E...
A Disney do The Circle e o Jersey Shore de férias com
eles. E Marina, fora do The Circle, você já viveu alguma relação virtual? Um catfish que
já,
você pegou,
então,
e que você...
Isso foi muito fácil pra mim, que eu não entendo qual é a dificuldade das pessoas em se relacionarem via internet. Eu já faço isso desde a época da internet discada, gente. Bate-papo da UOL, isso que eu ia falar. Eu sempre, e eu era de menor, tinha 15 anos, 14, eu já tava lá conversando com as pessoas. Eu era muito de fazer amizade virtualmente. Inclusive, um exemplo disso foi de um show que eu fui internacional, que eu conheci pessoas na comunidade do Orkut. Eu fui sozinha e a gente marcou o encontro às 6 da manhã.
O Orkontro.
Mas é, não, o Orkontro era dos emos, menino. André tá louco? O Orkontro é, né? O Orkontro era dos emos e aí o encontro estronda era dos playboyzinhos. Mas a gente marcava. Marcava lá, né? Em frente a foi, olha, Citibank Hall. Nossa, nem mudou até o nome, nem é mais isso, é antigo.
Nem existe mais.
Nem existe. Citibank Hall, 6 horas da manhã, todo mundo lá pra assistir show Simple Plan. Teve Simple Plan, teve vários outros shows que eu assisti conhecendo pessoas em comunidades do Orkut. Então isso pra mim eu já tirei de letra. E eu já tive muitos casinhos também virtual. Então quando eu cheguei lá, vi o Lucas dando em cima de mim, eu falei, meu casal, vai dar certo. Que eu já conheço,
mas,
entendeu?
Mas antes do The Circle, você já tinha, tipo... Aconteceu isso com você, de você falar com uma pessoa e depois descobrir que era fake?
Sim, inclusive foi no aplicativo de relacionamentos. Estava lá, doidinha pra encontrar o bofe. E aí eu toda boba, como sempre, né, falei pra ele que tava louca pra encontrar ele, que não sei o que lá. Ele, pô, eu também. O cara me mandava, ele era de fora, né, ele me mandava Snapchat, vocês lembram do Snapchat? Ele me mandava Snapchat em tempo real, como se fosse real.
Ué?
Era tipo assim, ah, tô aqui. Aí era naquela feijoada do Tacílio, não sei se é esse nome. É uma feijoada que tem lá no Rio, na época do carnaval aí. Aí ele mandava, era tipo assim, o pessoal, ele de bandana, com abadá. Aí eu falei, gente, é ele, né? E tipo assim, pra você enviar, o vídeo tava muito bom. Gente, me desculpa, mas o vídeo tava muito bom pra você enviar, assim, não sei o que que você fez lá, se você salvou de alguém, não lembro. Ah, ele me mandava vídeos em tempo real, não tinha como,
gente,
eu me enganar com uma pessoa dessas. E aí eu falava assim, ai, tá fazendo o quê? Na hora ele já tinha um vídeo pronto, ele devia ter uma pasta, tipo assim,
não acredito.
Pasta selfies. Pasta balada.
Profissional.
Eu tô falando sério, gente. Não tô brincando, porque era bizarro as coisas que ele me mandava. Era tipo assim, se eu falava, ai, manda uma foto aí. Não falava, manda uma foto sorrindo. Mas, ai, o que que você tá fazendo? Aí não sei o que lá, era uma foto sorrindo. Ai, tô comendo. Foto comendo. Aí tava lá, mandava bumerangue comendo. Aí, beleza. Aconteceu o dia que a gente iria se encontrar finalmente, né? Isso passou, a gente... ficou conversando 5 dias, até porque ele veio pra cá no carnaval, e aí ele tava aproveitando o carnaval, então tava tendo muito desencontro, né? E teve um dia que a gente começou a conversar, eu falei, poxa, vamos se ver. Ele, vamos sim. E eu falei, ah, você tá hospedada onde? Ele falou, tô em Copacabana. Aí eu, beleza, me arrumei, fiquei pronta. Falei, ai, tô saindo, tá? Você pode... Ah, nem sabia o endereço. Você pode me mandar o endereço, por favor, de onde a gente vai ficar? Porque eu nem iria pro hotel dele, eu tava pensando em ir num restaurantezinho fazer vibes, né, gente?
Uhum.
Aí tá, chegando lá, ele nem cheguei lá ainda, tô esperando ele me responder, ele surtou. O garoto surtou e falou que não, eu sou muito legal, que ele não iria conseguir fazer isso comigo. Aí eu, isso o quê? Minha cara nem tremia, né? Aí ele falou... Ai, é porque eu não sou quem você acha que eu sou. Aí eu, como assim?
Não.
Tá tudo bem, eu ainda idiota. Como assim tá tudo bem? Aí ele, não, eu não sou a pessoa que é da foto. Aí eu,
ai.
Tá, mas quem é você? Aí eu, ai, é porque se eu te mandar, você não vai gostar de mim. Aí eu, manda, não tem problema, eu sempre a boazinha, sem querer me estressar.
Ai, Marina.
Eu já estava pronta, só queria um date. Aí ele vai e fala assim...
Não importa quem você seja, não importa.
Não importa, gente. Aí eu, aí ele me mandou a foto, ele ainda era bonito. Aí eu, pô, legal. É, pô, eu te acho gato ainda, mas independente, vamos se ver. Ele, não, depois disso tudo, eu acho que eu fiz muita merda, não acho legal eu te encontrar, que não sei o que lá. Aí eu, quer saber? Aí eu, em inglês, né? Fuck you, very much, entendeu? Vou chamar a polícia também, que você seja preso. Surtei. Que você seja preso, que você nunca mais faça isso com nenhuma garota, que essa atitude foi ridícula, que não sei o quê. Aí foi daí que eu comecei a ficar com o pé atrás das coisas, e aí eu pesquisei a foto dele no Google Imagens, que isso é muito bom também, galera. Aí, ó, uma dica pra quem tá achando que a pessoa é fake, joga a fotinho no Google Imagens. Apareceu que o cara era meio que já um Instagrammer já. O cara era famosinho e era verificado.
Aí ele pegava. Ai.
Sendo que era um cara que não era do meu.
Ele ia no story do cara, via que ele tava lá na feijoada, pegava.
E o cara, ele era um atleta de fora, sendo que eu não conhecia, né? Aí, ó, quando você não tem muito conhecimento, aí acontece essas coisas. Mas, gente, tudo certo. Ainda bem que eu não encontrei com o bofe, entendeu? Então, fui enganada, sim. Já fui enganada outras vezes, mas eu acho que essa foi o auge do auge. Porque uma coisa é você ser enganada com a pessoa que tá lá na PQP. E outra coisa é com a pessoa que tá no Rio querendo encontrar você, né? Então, eu já... E aí, nem com... Como eu não tinha o Google Imagens no The Circle Brasil, né? Não deu certo. Então, eu realmente...
Mas não, você mas viveu um The Circle antes de The Circle existir.
É,
antes do The Circle.
Eu acho que hoje é até mais difícil de cair, né? Porque lá, né, antigamente, que não tinha, você não, tipo, não tinha o Instagram e tal, então você tinha que confiar na pessoa, né? Aí agora, você tá lá, né, no aplicativo de namoro com a pessoa. Aí você quer ver o Instagram, você já vai no WhatsApp, tem a foto do WhatsApp, tem o Instagram. Então, tipo assim, é muito mais difícil.
Pois é, mas aí quando tem isso tudo, né? Ou seja, a gente tem que ter a família toda das redes sociais.
Tem que.
Se a pessoa não tem, não sou muito de redes sociais, você já fica com o pé atrás. Mas também não fica tanto, porque às vezes tem gente que realmente não é muito de redes sociais. Mas aí, o que que vai acontecer? Quando a pessoa não é muito de redes sociais, você vai fazer o quê? A call. E eu odeio fazer a call, já não gosto de odeio mandar foto de agora, odeio call. Mas aí, pra gente não ficar com o pé atrás, você faz a call, entendeu? Não tem problema.
Exatamente.
Nenhum.
Aí, se não quer fazer, aí tem. Se não quer aparecer, aí tem.
E qualquer coisa, bota a tela o dedo na tela e tá tudo certo. Mas eu já tive também uma conversa com uma pessoa, olha aí, tô lembrando. Eu vou falando e vou lembrando. Que eu liguei. Liguei minha câmera e a pessoa tava completamente com o dedinho na câmera. Aí eu, poxa, você não vai aparecer, não? Minha tela tá quebrada. E eu tô vendo assim, ó, o dedo fazendo uns negócios assim, meio estranho. O dedo mudando de luz, sabe? O dedo do nada ficava muito escuro. Aí depois do nada ficava meio um tonzinho que tá parecendo um flash de luz, sabe? Aí eu, ai, gente, não. Não, para de graça, que não tá... aí eu falava, tira o dedo da câmera. Não, tá meio embaçado. Ou seja, não era a pessoa. Mas eu deixei rolar.
Não.
Deixei rolar também.
Ai,
muito boazinha, muito boazinha.
Muito,
mesmo,
muito. E bom, vamos pro nosso momento final. Nosso momento final, que é o nosso FAQ. A galera, os doninhos desse Brasil, tem histórias de catfish, histórias de fake na internet. Então, a gente vai ler umas histórias, a gente vai comentar.
FAQ, donos da razão. Marina abriu bem aí as histórias,
porra,
né? Já começou alto nível.
Você tem história, amor? Você não tem história de que conversava online com as pessoas?
Putz, não, eu nunca tive muita paciência, na verdade, assim. Então, tanto que quando eu fiquei solteiro, esses aplicativos de conhecer gente, eu tenho muito problema com esses primeiros 5 minutos de conversa, que e aí, tudo bem? Tudo, e você? E aí? Nossa, tava vendo
faz
sua foto. E não sei o quê. Nossa, Você também tem um bulldog? Nossa, como ele chama? Ah, o meu chama Pistache. Ah, o meu chama Berta. Nossa, que legal. Ele é muito interativo também. Aí você, puta, bicho.
No aplicativo é bom já partir pra putaria, entendeu? Porque aí não fica com esse papo.
Hoje em dia eu sou assim.
Mas é isso, mas aí, às vezes você queima o cartucho. Aí você vai pra cima, a pessoa não, eu só queria conversar. Você, estamos aqui há 20 minutos.
Já marca um vinho, sai. E aí, gente, o negócio é: a conversa na internet é boa? É boa, mas você não pode falar muita coisa da sua vida na internet. Porque aí, quando você chegar no date mesmo com a pessoa, não vai ter assunto. Não vai ter assunto. Tem que fluir pessoalmente, gente. Esquece.
E aí, hoje em dia tem tanta ferramenta pra você descobrir coisas da pessoa antes do date que você tem que tomar cuidado pra não parecer um psicopata no date e falar assim. Mas a sua avó lá que mora em Holambra? Tem uma foto.
Nossa, seu cachorro é maravilhoso.
Não, mas é verdade, rola isso, né? Mas antigamente, sempre ficava ali, bate-papo UOL. Eu mentia as coisas minhas. Eu falava que era morena de olhos claros.
Era muito bom, os nomes eram ótimos.
Moreno, olhos verdes. Sentava no bate-papo.
O que me irritava era aqueles pau 20 centímetros. Gente! O nome tá da pessoa cara, né? Era assim. O nome.
É
só o nick. Já dizia muito da pessoa. Aff.
Exatamente. Ai, não. A Marina pode participar do Catfish Brasil também, né? Na MTV.
Eu participaria. Inclusive, é um reality, gente, que eu acompanho há muito tempo. Eu acompanhava demais. Eu ficava chocada com as histórias. Chocada, eu falei assim, gente, não é possível. Mas aí depois eu entendi, porque eu caí num catfish, entendeu?
Sim, então, super muito super louco. Dá.
A gente fica julgando, mas são histórias ali realmente pesadas, né? Às vezes faz assim,
Mas ó, a Nath Coelho, que inclusive a Doninha que participou aqui do Donos da Razão naquele episódio que a gente fez no final do ano passado, ela falou que tem um episódio do Catfish americano que é a temporada 5, episódio 15. Falou que a gente tem que assistir, então a gente vai assistir pra contar aqui. Que ela falou assim, vocês têm que assistir o episódio do Catfish, porque tem um cara que jura por tudo. Tem um cara que jura por tudo no mundo que fala com a Katy Perry há anos. Aí ela falou que é muito perfeito e que ia ser tudo se a gente comentasse aqui no podcast. Falou que até a Katy Perry comentou do episódio depois que se sentia mal por ele.
Gente.
Episódio 15, temporada 5 do Catfish americano.
Já porque o Catfish também não é só relacionamento, né? Às vezes é amizades. A pessoa que é só carente, né? Ela cria personalidades pra.
Gente,
pra alguém parece que é paixão, mas pra outra é só tá te zoando.
Vou te falar que nesse mundo paralelo aí que ele viveu, tem muito disso aqui, viu? Tem vários. Que eu fico assim, gente.
Total.
Inclusive, vou até falar aqui pro pessoal que tem aquele sonho americano de viajar pra Los Angeles e aí vai ficar famoso, que não sei o que lá. Gente, o negócio é o seguinte, eu já morei em Los Angeles, inclusive, e lá é um local que é um lugar que tem super a ver com esse episódio aí, que o que tem de gente que fala que é amigo de fulano, que é amigo de ciclano, de famoso assim, tipo, eu conheço a Rihanna, sou amigo dela, pra se aproximar de você e te levar pra rolês, é absurdo. Então essa daí, meu amor, eu nem fico tão espantada, que o que tem de gente assim…
Nossa, total. Não, eu tô chocada com a quantidade de gente que mandou história pro FAQ, que nem vai dar pra fazer metade aqui, porque tem muita coisa. A gente pode até fazer mais episódios sobre isso.
Mas enfim, vai ter que fazer um só de FAQs de história dos outros.
Catfish.
Que eu adoro.
Eu amo. Não, então, aí ó, a Maria Baroni mandou. Quando eu tava no colégio, nos primórdios da internet, minhas melhores amigas me fizeram de trouxa, criando um catfish com as iniciais dos meninos que a gente tinha crush. Eu ficava noites e noites conversando com o perfil fake no MSN e jurava que eram os meninos que a gente gostava. Trouxa que sou, acreditei nessa história por quase 10 anos. Recentemente, elas assumiram que só estavam me trollando. Gente, que amigas são essas?
Foi longe demais,
não.
Hein?
Cancela essa amizade aí, cancela. 10 anos depois, imagina o que elas fizeram com a sua infância, meu amor, tadinha. Imagina contando pra todo mundo aquelas histórias. Ah, você tem alguma história romântica? Ai, gente, sim, há 10 anos atrás. Vocês não sabem o que aconteceu, fiquei apaixonada por esse bofe, mas eu não encontrei ele até hoje. Ah, não, coitada. Coitada.
Ah, não, gente. Coitada, não, e as coitada. Amigas fizeram ela de trouxa. Isso não é amizade, não. Odiei.
Não. Cancela as amigas, cancela. Ó, as amigas não tem que ficar bolado com a gente, não, que vocês sabem que vocês estão no erro.
É.
Só. É. É, olha só. Quer fazer uma brincadeira? É. Quer fazer uma brincadeirinha? Fala logo depois, passou, faz uma semaninha pra fazer vibe,
é,
né? Mas 10 anos, gente.
10 anos? Eu achei o auge.
Essa daí
gente.
Não pode nem ser convidada pro seu casamento.
Não.
Nem ser
não
madrinha,
mesmo.
Gente. Péssimo.
Ó, tem uma próxima aqui. Que é anônima, né? Não quer falar o nome, vamos lá. Tinha uma menina conhecida da minha turma que direto a gente se trobava no rolê. Ela sempre demonstrava interesse em mim, mas eu, infelizmente, sou hétero e deixava bem claro que era só amizade. Essa aqui é uma menina também. Até que um dia estava numa viagem no México e recebi uma mensagem de um fulano se apresentando como irmão da tal menina. Ele disse que também estava em Tulum e que adoraria me encontrar, que a fulana falava super bem de mim. O boy era gatinho, então eu pensei, por que não, né? Depois de muito combinar, o boy some. Volta depois de 10 dias dizendo que o celular caiu na areia. Nessa altura do campeonato, já estávamos de volta no Brasil e o papo continuou. Mas nunca rolava de se encontrar e ele vivia dando uns perdidos do nada. Todos os meus amigos diziam que era ela se passando por boy pra me dar ideia. Mas eu tava tão envolvida na história que não conseguia acreditar. Ai, que dó. E essa história se arrastou por mais de um mês. Inclusive, um dia eu fui finalmente encontrar ele num rolê, onde tava ele, vários amigos e a tal da irmã. Todos falando dele, que ele tava chegando, que não parava de falar em mim, mas ele nunca chegou, eu nunca encontrei esse menino, e pra ser bem sincera, nem sei se ele existe de fato. PS, o boy se dizia low profile e não tinha redes sociais.
Ah,
muito trouxa aí, eu, né? Pode falar, trouxa, amiga, trouxa.
É.
E aí ela falou...
Total.
Enfim, infelizmente nunca descobri o desfecho dessa história. Só me afastei mesmo dessa menina que dava bem resquícios de ter distúrbios de personalidade. Certeza, era menina, gente.
Era menina. Era menina. E ó, a gente já fez o coach aqui sobre quem é low profile, hein? Tem que fazer a call. Tem que fazer a call, gente. Esquece. Tem que ter a callzinha. Só pra fazer umas vibes. Tipo assim, faz as vibes românticas, sabe? Ai, gosto de falar pelo telefone. Você pode fazer o FaceTime agora, entendeu? Porque isso daí já disse tudo. E com certeza era a menina, gente. Ela inventou.
Com certeza.
Já fez um perfil. Pensando já, tipo assim, vou fazer, já conhecendo a garota, né? Vou fazer um bofe que ela vai amar, que eu já conheço a personalidade dela todinha. Vou fazer o príncipe encantado pra ela se apaixonar.
É.
Agora, a celular caiu na areia, essa foi... Não.
Não, e ainda falou que era irmão da menina. Aí
não,
já tava na cara.
E é muito louco, porque ela já sabia que ela nunca ia encontrar, né? É uma sensação dela, ela queria ter essa sensação de conquistar a menina que ela não ia conquistar porque a menina era hétero. Então,
gente,
é um negócio
horror.
Um pouco
nossa, isso
maluco.
Faz todo sentido.
É bem maluco.
Brincou com o coração da mina. Ah, não, isso daí, não.
Pra
isso
se
daí,
sentir bem,
pra,
né? Ela queria se sentir bem.
E eu acho que ela queria se sentir bem também por ela estar ali perto também, sabe? Mas ao mesmo tempo longe. Porque vai, não
sim.
É a mina não era hétero, mas ao mesmo tempo consegui criar um perfil que ela gosta e eu tô ali me envolvendo com ela sem ela saber. Nossa, gente,
sim.
Que cold. Foi
muita
muito
loucura.
Frio isso. Péssimo.
Não, e eu... E eu amo que a galera mandou também que foi o catfish, que foi o fake. Teve gente que mandou, ó, o João Roberto mandou. Eu era o catfish, criei um fake, dei em cima do meu namorado por um tempo e marquei um encontro. Fiz ele esperar bastante, quando ele quis ir embora, eu apareci. Perguntei o que ele estava fazendo ali e disse que o Otávio, fake, não apareceria porque o Otávio era eu. E terminei o namoro.
Gente, mas foi
caramba.
Tudo! Ai, eu amei.
Gente,
eu amei.
Achei plot twist. Uhum. Ele falou que era o fake.
Ele poderia ter ficado fazendo as vibes, né? e depois ver se ele iria no encontro de novo com o cara. Mas, gente, eu amei, porque isso daí já é o que acontece. Vamos lá, eu tenho certeza que ele já estava tendo umas especulações antes. Então, para ele tirar as próprias conclusões, o que, que ele fez? Criou um catfish, por que não? Mas eu acho que eu não faria isso não, gente. Se eu já não, tô meio gente. Pirada, já vou falar assim, ó, não, se saia. Arreda
não. Não, loucura isso, gente. Achei bem louco. Eu amei, mas fiquei tensa, mas fiquei com medo.
Eu amei, mas não faria.
É, é eu exato. Não faria. Uhum. É, é bem
não, e olha essa loucura
rola,
aqui.
Rola um filme.
Olha essa loucura aqui. Namorei a namorada do meu irmão. Cada cá um riso de nervoso. Descobri quando ela me largou pra namorar minha melhor amiga. Ela era ele no fake. Fiquei confusa.
Eu acho que era um namoro virtual, não é isso?
Era,
ele se passava, ela se passava por ele, não é isso?
É, então, acho que era isso. A namorada do irmão dela se passou por um fake, é isso?
Isso, é, acho
gente,
que é isso.
Gente, que loucura. Ah,
nossa, gente, mas pra quê? Tipo, pra quê?
É,
pra que zoar loucura. O cunhado.
É.
Gente, que absurdo. Gente. É, só porque, tá, tu pegou minha ex, então tá bom. Toma aí, vamos fazer uma brincadeirinha.
Exatamente.
Gente,
olha,
a mente de vocês é pra acabar com o psicológico das pessoas, viu? Coitada dessas pessoas que ficaram tudo apaixonadas aí, gente.
Tem umas coisas muito
tá?
loucas. Olha outro que era fake. Eu tava na escola, oitava série, meu crush era um menino mais velho da minha turma, o Max. E ele é um menino também. Eu tinha 14 pra 15 anos, ele já tinha 16. É, sabe aquele garoto do fundão? Então, hoje me entendo como bissexual, mas na época eu fazia a linha hétero top. Sabe como é na escola, né? Eu ficava com garotas e era parça do Max. Passava cola e tudo. Eu amo. Foi quando ganhei meu primeiro celular. Em vez de passar pra ele o número, inventei que uma prima minha tinha visto ele em uma das vezes que ele foi na casa do meu avô, no caminho da escola, e que ela tava interessada nele. Mostrei ela pra ele, ele ficou super interessado, era mais velho e tals. E eu disse que passei o número dele pra ela. Começamos a trocar mensagens, SMS, e eu fingindo que era minha prima. Isso durou alguns meses. Rapidamente as mensagens passaram a ser quentes e ele queria que eu fosse visitar. Duas vezes ele ligou e eu forcei meu irmão mais novo a falar, fingindo uma menina.
Nossa, ainda bota os terceiros pra se fuder na história.
Aí ele continua: eu não tinha condições de sair do armário e ele focou no encontro presencial, então só parei de responder. Na escola, ele me cobrava sobre a prima, dizia que ela enrolava e que era pra eu ajudar ele. Era desculpa em cima de desculpa que eu dava. Espero que ele nunca tenha desconfiado de mim, mas se desconfiou, não falou nada, nem indireta. Minha prima nem sonha que usei ela. Aí mandou: parabéns pelo sucesso do podcast, um beijo pra galera do Telemode, é um grupo muito especial por sempre apoiar uns aos outros. É, vocês são incríveis. Gente,
que doideira.
Um auge.
Gente,
mas será,
às vezes isso. Aquele amor.
Será que isso
não
deu forças pra ele? Será que isso deu forças pra ele sair do armário depois? Não sei, fiquei curiosa.
Será, gente? Mas assim, o que foi mais engraçado, que eu acho que eu adoraria que tivesse um plot twist aí. Porque vai que o Boff também gostaria, entendeu? O fato
pois
dele
é.
Ter chegado ali, ó. O fato dele ter chegado ali no pra ele, tá falando assim: ai, cadê tua prima? Cadê tua prima? Eu já ia falar: olha, Boff, o negócio é o seguinte, eu quero conversar com você a sós. Pode ser? E depois mandaria ali a real. Entendeu? Mas aí o que acontece também? Eu acho que a versão que ele fez da prima dele foi legal por ser virtual. Ele já teve até se soltou um pouco mais de como falar com as pessoas já ali, ó. Mandou também um papo caliente. Então, para mais futuramente, ele já ser uma pessoa no gatilho ali, ó, do date, já saber tudo que ele vai fazer. Entendeu? Porque eu acho que ele não tinha relacionamento antes e criou esse relacionamento aí com sendo a prima dele. Por que não? As identidades que a gente cria é legal porque a gente aprende com elas, né?
É, é verdade. Mas
é isso. Tipo, você é adolescente, você é meio inseguro, né? E você não quer você mesmo tomar decisões. Então, você cria uma personalidade pra você tomar as decisões e aí se enrola, colar, você fala assim, pô.
Exatamente,
dá pra,
acho
dá
que
pra
dá
ser
mais.
Assim, né? Dá pra ser
mais
assim.
Fácil assim. E aí depois, poxa, gostei, legal. Vou continuar aqui. Vou ser assim, mas vou sumir agora, porque agora eu já sei o que, que eu quero. Não quero mais ser minha prima. Pronto, vou ser eu.
Total. Ô, Modi, e eu queria fazer um adendo aqui, que parece que no FAQ hoje vai ter uma participação especial, que Nicole, nossa produtora, tem uma história de catfish.
Nicole! Entra aí.
Nicole, pode botar pra jogo aí, vamos ver.
Não, então, foi uma história assim que até hoje eu falo, gente, por que, que eu caí nesse conto retardado, né? Porque só pode. Eu tinha terminado a faculdade e eu tava naquela fase, assim, sem estágio, sem emprego e em casa, assim, o dia inteiro, né? E aí, um amigo meu da faculdade, ele tinha um melhor amigo que eu não gostava dele, eu achava ele insuportável, só que assim, eu não conhecia o menino pessoalmente, eu só conhecia pela internet e pelo que ele falava do menino, né? Aí, um dia eu postei uma foto e um fake, sei lá da onde que surgiu, que hoje eu sei que é fake, né? Veio, curtiu a foto e falou, nossa, o Oscar, né, que esse é o nome do meu amigo, que menina lindinha. Aí, ó... Quem é? Será? Né? Aí o nome do menino era Joey Santista.
Eu já amei.
Ué, personalidade.
Não, e eu super me apaixonei por ele. Porque, tipo assim, a gente ficava no Skype, conversando, sei lá, até o... Meu, você vê como é antigo. E assim, e o menino, ele era tão babaca comigo. Sabe quando você se apaixona por aquele ser babaca? Mas não sei se você tá gostando dele.
Putz.
E era tudo virtual. Ele tinha uma foto de um carro no perfil. Eu nunca tinha visto a foto dele. Mas aquela coisa tão platônica, tão louca. E eu tava gostando dele, né? De conversar com ele, assim, era incrível. E aí ele falou assim, ah, eu comecei a namorar. A gente não vai poder continuar se falando. Aí eu fui em depressão, né?
Ai,
eu falei,
que ódio. Como...
Foi bizarro. Ele falou assim, como... Eu falei assim, como assim você começou a namorar, sendo que a gente tava, né, tipo, na minha cabeça,
sendo
namorando.
Que a gente tá casado.
Tipo isso. Aí ele falou, comecei... Não, louca da cabeça, né? Daí eu comecei a namorar, tal, não sei o quê. Daí o menino sumiu, assim, ele desapareceu. E aí esse amigo do meu amigo... veio falar comigo, assim, do nada, depois de uns meses, que o nome dele é Everton, né? Eu sou amigo do Oscar e tal. E aí a gente começou a ser muito amigo, eu e ele. A gente é amigo até hoje, assim. Aí um dia, no meu aniversário, tava todo mundo na rodinha, assim, num bar. Aí eu soltei. Eu tinha certeza que era ele, assim, depois de muito tempo, né? Porque, assim, o jeito que o menino falava era, tipo, muito parecido
igual.
Com o jeito que o Everton falava, né? Era muito igual.
Choque.
Aí eu olhei, daí estavam os dois. Porque meu amigo com certeza sabia, né? E esse meu amigo que agora é meu amigo, né? Que é o Everton. Aí eu joguei, era o meu aniversário, então eles não tinham como mentir pra mim, sabe? Aí eu joguei, peguei e falei assim, meu, depois de 10 anos, lá eu tava fazendo 32 anos.
10 anos!
Então, por isso que eu lembrei, a hora que ela falou, eu falei, nossa, aconteceu comigo essa baixaria. Aí eu peguei no bar, eu falei assim, gente, agora é sério. Eu não quero mentir aqui, hoje é meu aniversário, vocês não vão ter a cara de pau de mentir na minha frente, no bar, a gente tá bebendo, feliz, fazendo um alto astral aqui. Você era o Joey Santista, Everton? Era. Não, filho da puta. Filho da mãe.
Que ódio.
Filho da mãe. E eu fiquei com muita...
Meu Deus.
Assim, sabe quando você fica com muita raiva na hora, mas com alívio?
Eu ia mandar ele pagar a conta toda do bar.
Eu quase
então
pedi.
Então paga essa conta hoje, seu otário.
Eu quase pedi. Ele era, eu
e você não... conseguiu ser amiga dele até hoje.
É, porque assim, a gente já era amigo... Antes de eu saber que era ele. Mas aí, sabe quando as evidências? Tipo, ai, um jeito de falar... Ai, uma história,
gente,
que ele contou pra mim, daí ele contou de novo pra mim, eu falei, não, mas você não me contou como Everton, você me contou como Joey.
E no aí... próximo Donos da Razão, iremos trazer o Everton.
O Everton vai vir aqui. Maravilhoso. Vamos fazer esse encontro.
Não, a gente é amigo,
e essa,
né?
Daí... Então... É uma dica aí que a Marina deu lá no começo, quando falou de The Circle, o nome do fake.
É.
Você entra no The Circle Joey como Joey Santista, você não passa no primeiro dia.
É verdade.
Essa é a régua.
E isso foi antigo, viu? Joey Santista já ia ficar com o pé atrás.
Joey Santista eu ia achar estranho também, gente.
Não,
gente. Já ia desconfiar.
Não, e foi eu pra cair, porque assim, a foto do perfil deles, que na época... Não, a gente tava no Orkut, eu já tava no Face, eu não lembro. Era um carro, era tipo um, sei lá, um Camaro amarelo.
Ai, não.
Você foi falar com o um Camaro amarelo.
A carência, ela faz esse tipo de trapaça com a gente.
Eu entendo.
Não, gente, eu ia ver o Camaro amarelo, Joey Santista, Camaro amarelo, por mais que fosse real, eu ia falar, meu Deus.
Hoje, graças a Deus, eu já tô
Nicole.
Um pouco mais seletiva, né? Porque eu tô casada, mas tudo
que
bem.
Bom. Nicole tá noiva aí, casada, né?
Com uma pessoa
não,
real,
graças
né, Nicole?
A Deus.
Não,
Nicole.
E pelo menos, e pelo menos a Nicole teve um desfecho, né, gente? Porque a outra menina lá dos 10 anos não terminou legal.
Não, mas...
Um final feliz.
Mas, gente, tem que ser o desfecho na hora certa. Porque, assim, é o seu aniversário, ninguém vai mentir, tá um com a cara na frente do outro pessoalmente. É tipo cariação, sabe? De quando você tá os dois criminosos
pra
lá.
Não ficar com peso na consciência.
Exatamente. Então tá os dois criminosos ali, um frente a frente, um não pode mentir olhando pra cara do outro. Então tinha que falar a verdade. E falaram e foi...
Muito bom.
Foi um alívio, não vou mentir, mas... Eu fiquei...
Muito bom.
E ele ainda falou, você não vai ficar chateada comigo não, né? Eu falei...
Não, apenas 10 anos aí se passaram, né?
É, caralho, que ódio.
Nossa,
Nicole, obrigada pelo seu depoimento.
Imagina,
tá?
Foquinha.
Obrigada pela sua história de superação. Palmas pra Nicole.
Palmas pra Nicole.
Ó, vou ler os últimos aqui. Tem uma história que ela é meio longa, mas vale a pena, tá? Eu vou ler.
Vai.
Bom, vamos lá. Nomes já foram alterados. O título é Atenção para o maior catfish que vocês vão ver.
Opa.
Tudo começou com um grupo de um reality show no Telegram que todo mundo falava o tempo todo. Obviamente, a conversa não ficou só sobre BBB e os assuntos da vida foram rolando. Aí, desse grupo, saíram 17 pessoas. Já dá pra ver aí o indício de que vai dar merda, né? E montamos um grupo privado. Aí ficamos bem amigos e tem gente de todo canto do Brasil no grupo. Um belo dia, a Cláudia, de Taubaté, já começa aí, né? Mandou
já é fake, já. Taubaté,
você já falei isso? Mandou no grupo pedindo ajuda pra tirar uma mancha do sofá, desesperada. E o pessoal foi ajudar a pobre da Cláudia, perguntando do que era a mancha. E ela disse que era da porra, que ela e o namorado estavam batendo um bolo e sujou o sofá da mãe, entendeu? O bateu o bolo?
Uhum.
É, rimos muito, mas ajudamos a Cláudia a tirar a mancha. E nisso, ela mandando áudios falando que ia matar o Rodolfo. Tudo bem, passaram dias. E aí depois a Cláudia mandou outra mensagem dizendo que ela e o Rodolfo estavam com suspeita de Covid. Que estavam isolados na casa dela. Que a mãe estava viajando e tal. Aí no outro dia ela disse que tinha dado positivo, mas que estavam bem. Chegou no sábado, a Cláudia disse que o Rodolfo tinha ido pro hospital, porque tava com muito alento. Gente, eu tô rindo, mas não é. Com respeito, porque eu já tô vendo onde vai dar essa história. É, Rodolfo havia ido pro hospital porque tava com muita tosse e febre. Mandou vários áudios chorando, desesperada. O grupo se compadeceu da dor e do desespero e fomos todos tentar ajudar ela a se acalmar. Pois bem, o Rodolfo tava mal e tal. Aí a mãe do Rodolfo, que mora em Ubatuba, foi pra lá, pra Taubaté, pra ajudar. E como ela tava vacinada, nossa, gente, olha os detalhes. O primo da Cláudia, que é médico, conseguiu que ela entrasse no hospital pra ver o Rodolfo. E tava tudo bem. A mãe da Cláudia, a dona Cida, ficou preocupada e voltou pra Taubaté. E pra não correr risco, ficou com a mãe do Rodolfo no apartamento dele. E estavam super amigas, fofocando sobre os filhos. O lindo caso de novela das seis. Eu já me perdi tudo nas mães ali, mas vamos lá. Aí veio a reviravolta na quarta-feira. Rodolfo foi entubado. Cláudia se desesperou, falou que não podia perder ele. É, ele só tinha 24 anos e tal. Aí o grupo resolveu fazer uma corrente de oração. Foi gente acendendo vela, gente rezando terço, gente fazendo vigília de oração a uma da manhã. Todo mundo rezando pelo Rodolfo. Na quinta de manhã veio a notícia. Cláudia mandou a mensagem falando que o Rodolfo teve uma parada cardiorrespiratória. Foi uma comoção toda no grupo. E tal, não sei o quê. Ficamos lá, rezando, força Cláudia, vai ficar tudo bem, vai se recuperar. E aí, à noite, veio a notícia. O Rodolfo faleceu. Aí ela disse, obrigada pelas orações e tudo mais. Ficamos chocados, né, e tal. Rolou uma movimentação nos privados, porque a gente pensou em mandar uma cesta ou flores pra Cláudia. Fomos no Instagram dela, encontramos o Instagram da Dona Cida e mandamos mensagem. Olha, Dona Cida, sou a fulana, amiga da Cláudia, do grupo do reality show. Estávamos acompanhando o que estava acontecendo com o Rodolfo, ficamos muito tristes e etc, etc. Não deu nem 5 minutos que a mensagem foi enviada, a Cláudia foi no grupo e disse, não mandem mensagens para minha mãe. E aí depois, ela mandou uma outra mensagem que foi apagada rapidamente, mas que dizia, ela ainda não sabe. No primeiro momento, a gente ficou com medo de ter causado uma situação chata, né? E aí, algumas pessoas do grupo começaram a desconfiar. E passaram a madrugada de CSI pesquisando as redes. Achamos as redes do Rodolfo. Achamos os Facebooks das tias do Rodolfo. E não tinha um lacinho de luto sequer. E o questionamento veio. Será que o Rodolfo não era amado pela família? Eu amo essa fita, gente. Na sexta-feira, uma das meninas no grupo, vou chamar de Britney, criou um grupo e adicionou eu, Madonna e Beyoncé. Eu amo os nomes. E disse, vocês estão sentindo o que eu estou sentindo? Falamos que sim. E aí a investigação se aprofundou. Britney achou até o CPF do Rodolfo e achou o TCC dele, achou o grupo de pesquisa do mestrado dele. E aí eu e Madonna começamos a procurar nos instas dos amigos dele, desse grupo de pesquisa. Achamos a mãe dele e ela não morava em Ubatuba, e sim na Praia Grande. Olhei o boletim epidemiológico da cidade de Taubaté e na sexta só tinha registro de terça e quarta. Gente, olha o rolê. Voltei a olhar no sábado e tinha registro de quinta, mas 3 mortes de pessoas de 55, 68 e 67 anos. Ninguém de 24. De duas, uma. Ou ela mentiu a idade do Rodolfo, ou o Rodolfo não morreu. Aí continua, gente. Vamos lá. Fui no inbox do amigo de Rodolfo e perguntei. Olha, não me ache louca. Tô só fazendo uma investigação. Uma pessoa disse que namora seu amigo e ele morreu. Eu preciso saber se o Rodolfo tá vivo. Não quero mais informação nenhuma, só saber se ele tá vivo. O amigo dele, que eu vou chamar de Alfredo, disse... Ele tá bem e disse que vocês estão começando uma investigação pelo lugar errado. Aí ela falou, pronto, surtei. Como assim? Tem mais história? Não me aguentei. Fui bem linda, trabalhada na cara de pau, falar com o Rodolfo. O Rodolfo disse que estávamos confundindo, porque ele não tinha namorada. Perguntei se ele conhecia a Cláudia, e ele disse que sim, que tinha ficado com ela 3 vezes. Enviei prints da conversa com a Cláudia pra ele, e adicionamos ele no grupo do Telegram, sem a Cláudia, né? Deus. Contamos toda a história, ele disse até que ela chegou a bater um bolo pra ele, mas não sujou nada não.
O sofá.
Eu amo o sofá lá do começo. Olha a volta que deu, gente. Cláudia era a maior catfish que já tínhamos visto. Rodolfo pegou os prints todos e foi conversar com a Dona Cida, mãe de Cláudia, para alertar que Cláudia precisava de ajuda. Dona Cida só se preocupou com os prints vazarem, com a imagem da pobre Cláudia. Cláudia então ficou sabendo que sabíamos de tudo e a essa altura ela já tinha levado um ban no grupo e vários blocos de geral. Pois ela criou um Insta fake e me mandou uma mensagem querendo uma ligação comigo. Aí ela queria explicar que ela criou essa fic porque era carente e queria atenção. Falou que já tinha assumido para os pais, que ia procurar psiquiatra. Eu descasquei ela, falei que ela tinha brincado com a fé das pessoas, com a vida e com sentimentos. E aí ela disse que a mãe já sabia e eu perguntei se ela não estava mentindo, não. Aí ela disse, quer que eu chame ela aqui? E eu falei, chama. Falei com a Dona Cida, ela disse que era um assunto muito íntimo e só se preocupou em cuidar da imagem da pobre Cláudia. Voltamos para Cláudia e o pedido dela foi, parem de falar com o Rodolfo. Aí eu só respondi, senta lá, Cláudia. O Rodolfo agora é nosso amigo. Tchau. E dei bloco. E assim foi nossa história com a viúva de Taubaté. PS, até teste de gravidez ela disse que fez depois do sofá. Achamos que o próximo passo era falar que estava grávida do defunto. Gente, eu tô em choque com essa história.
Caramba. Gente, eu acho que na parte que ela, que a Cláudia disse que precisava falar uma coisa e ninguém sabe, né? Eu acho que ela iria inventar ali que tinha, que tava grávida do Rodolfo.
É. Pois é, eu achei que ia vir essa história, gente. Mano, virou um caso de família, né?
Gente,
virou um caso de família
no final. Porque o grupo fez um grupo dentro do grupo, entendeu? Que tipo assim, gente, olha, vamos reunir...
The Circle, né?
É, vamos reunir o pessoal FBI aqui, que deu super certo. Gente, agora gente. Pegar... Acharam o CPF do Rodolfo.
É, vai mentindo. Gente, mas foi muito além. Ela criou realmente um negócio... É uma pessoa que precisa de ajuda... Porque assim, ela meteu a história de Covid no meio, de morte. Um negócio muito pesado, muito sério não. Que tá acontecendo, sabe? Tipo, como é que você bota isso? Realmente a pessoa precisa de ajuda.
Nossa, eu na hora que ela achou o TCC do cara, eu falei assim, pô, agora a galera foi longe demais.
Não, TCC gente, do cara. TCC. Eu quero que essa galera venha trabalhar comigo aqui na Foquinha FBI, gente.
Não, eu amei o negócio de óbito que viram lá quem que morreu no dia tal. Gente, como assim? Gente, foi muito profundo essa história. Eu queria ter feito parte desse grupo, porque eu amo ser FBI também. Que agora eu já sei Google Imagens, é tudo, gente.
Isso. Não, essa galera foi além. E eu amei que parece um The Circle mesmo, porque essa galera se conheceu no Telegram, fez um grupo de BBB no meio da pandemia, né? Então eles não se conhecem pessoalmente. E aí rolou toda essa fique no meio. Meu Deus,
não, galera,
melhor que reality.
Tudo quanto é estádio. Galera de tudo quanto é estado, gente. Eu amei. Eu amei.
Não, e o melhor é o plot twist, que eles viraram amigos do Rodolfo. Amigo agora do Rodolfo. O Rodolfo faz parte do grupo.
É, não.
Ai, meu Deus. O grupo,
eu amei, gente.
O grupo ia ser quem matou o Rodolfo? Será que tá vivo? Será que tá morto?
Gente, que loucura. Não, eu amei. Eu acho que depois dessa,
essa
não vou lembrar nenhum. Acho que ficamos por aqui. Porque assim,
essa
realmente.
Terminamos no auge. Terminamos
realmente
no auge
hoje. Maior catfish de todos os tempos, sim.
É, gente, essa daí, inclusive, valeria um documentário, viu? Com todas as
valeria.
Pessoas. Aquela telinha. Toda a cara coberta, né, gente? Pra ninguém se comprometer aí, né? Tadinho do pessoal.
Exato.
Gente, ia ser tudo.
Não,
e a voz distorcida.
Muito bom. Gente, eu amei.
Inclusive, queria até recomendar aqui um doc. Você falou do doc que eu lembrei. Que é o Don't Fuck With Cats. Que tem
na
Netflix.
Ah, é? Da Netflix.
Que
é
um documentário... Então, não é de Catfish, mas tem uma investigação que acontece na internet... Pra achar um cara que postou um vídeo matando um gato.
Ah,
eu vi
a sinopse.
Isso, não, gente, mexeu com bicho, a galera vai atrás de você.
Ah.
E aí é um grupo de investigação de umas senhorinhas, umas pessoas assim, muito normal, que se juntaram na internet pra achar esse criminoso. Assim. E aí é uma investigação maravilhosa, assim, e tem muito plot twist e tal. Então é uma boa dica aí pra quem já tá no mood do episódio,
bom,
que chegou até aqui, ó. Já dá o play lá no Netflix e é isso. Investigação virtual.
Gente, tudo pra mim. Eu amei esse episódio. Marina, eu amei. Você tem que voltar sempre aqui. Sério, já quero.
Eu volto. Podem me chamar.
Nossa, nossa comentarista diretamente do México.
Maravilhosa.
Gente,
Mar,
já
obrigada.
Podem colocar, tá? Já podem botar o meu quadro aí dentro do quadro. O quadro
Vamos.
Dentro do
quadro.
Eu chego do nada.
Em breve
Marina
você vai voltar.
Comenta.
Você vai voltar em breve, porque a gente amou.
Gente,
obrigada.
Amei vocês
também.
Foi tudo.
Valeu.
Desculpa aí qualquer coisa, Marina, um pouquinho desbocada, mas tá tudo certo.
Você é tudo. É. Deixa aí suas redes sociais, projetos, o que você quiser divulgar, essa é a hora.
Gente, vamos lá. Me sigam lá no Instagram, pra quem ainda não me conhece. Prazer Marina Gregory, o seu prazer todos os dias. É Marina V Gregory, tá? Com Y, não esqueçam. Não esqueçam de me seguir também no Spotify, que agora eu tô chique. Tenho meu perfil artista no Spotify. Está lá com a música Sweet Master, meu feat lá com a Tainá Felipe, DJ Tainá Felipe. Então me sigam também lá no Spotify, que eu abri agora. Quero todo mundo me seguindo, Marina Gregory. E é isso, um beijo pra todo mundo. Obrigada por terem chegado até aqui, que a gente fala muito, né? Porque é isso, a gente gosta de falar. São três fofoqueiros aqui e Nicole entrou aqui também de plantão. Eu achei babado, entendeu? Então... Não percam os próximos episódios também de Donos da Razão.
Ai, amo.
Pô, já
fez
deu
o nosso
serviço já.
Ainda.
Pô,
maravilhosa. Aqui é tudo fofoqueiro mesmo, entendeu? E é isso.
E
ó, a gente tá lá no Instagram.
É, fanfiqueiros. A gente tá lá no Instagram, arroba Donas da Razão Podcast. Tem uma arte belíssima, nossa, né, desse episódio. Vai lá no post, comenta o que você achou. Comenta sobre os catfish, conta a sua história. Aclame a Marina, entendeu? Tac stream.
E, bom...
Ah, inclusive nossas artes vão mudar. Temos uma novidade aí, então você vai ter que ir lá no Instagram pra ver. Isso. E é isso, eu sou a Foquinha em todas as redes sociais.
Eu sou o André Brant no Twitter e Brant André no Instagram.
E na próxima semana a gente volta com mais fofoquinhas, né? Com mais fofocas pra edificar a vida.
Mais causos.
Beijinhos científicos pra vocês.
Sem ser pela metade, hein?
É, sem ser. Beijinhos científicos pra vocês.
Beijo!
Beijo.